É, você tá ouvindo o Dudecast? Que sinistro!
Salve, dudes! Aqui é o Rafael e a cada decepção amorosa eu compro um sapatênis.
Sempre! É um ritual quase. Foi a cigana que falou isso pra você, né, Rafael?
Tem gente que caça e guarda a cabeça do urso, eu guardo sapatênis.
Pendurado na parede.
É, tem que ter uma parede grande lá no Rafael, então.
Porra, cara!
Bem-vindos ao Dudecast, eu sou o Andrei e o que temos pra hoje é dor, sofrimento e derrota.
Nossa.
Caraca.
Nossa. Não...
Tô com isso foi o cigano que você. Falou.
Porra, cara, isso foi muito ruim.
E aí, Brasil? Eu só queria dizer que um relacionamento é baseado em duas coisas, beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência.
Caraca, cara. Pensador UOL. O Pensador UOL patrocina este programa.
Quem dera.
Quem dera.
Salve, dudes! Aqui é o Diego Bird e a ideia de igualdade das mulheres no Dia dos Namorados é receber vestido, maquiagem e sapato e dar a foto delas de presente de volta.
Olha aí!
Polêmica no Dudecast.
Mamilos são polêmicos.
Estou aqui com a blusa de Lenny Kravitz, com os mamilos de fora.
Oh, meu Ainda bem Deus. Que são os mamilos, porque Lenny Kravitz...
Isso daí não vai ter link no post, graças a Deus.
Graças a Deus.
Dudes, este fracassado que vos fala irá comandar este papo com esses homens todos comprometidos hoje. O único solteiro aqui.
Tadinho.
Vamos pros e-mails.
Olha aí, vamos. Vamos pros lindos, amorosos e maravilhosos e-mails.
Essa é minha vida amorosa.
Olha a mensagem.
Prazer inenarrável de estar aqui nessa leitura de e-mails hoje com o Diego Burth.
Ah, tá. Aí. Pensei que você ia estar com outra pessoa. Quem me falou meu nome, achei que não era prazer. E aí, dudes, estamos aqui na leitura de e-mails. Dessa vez estamos duas vezes no episódio.
Rapaz, você está na leitura, você está no episódio. Seria uma loucura se você tivesse mandado um e-mail.
Eu não mandei justamente por isso. Imagina se eu leio meu próprio e-mail.
Ah, não, aí é muito Matrix, cara.
Aí o pessoal vai falar, nossa, ele tá se favorecendo aí e tal. Eu falei, não, melhor não. Vamos deixar o e-mail para outras pessoas e vamos ler os e-mails, recadinhos que os dudes mandaram para nós, para vocês, e eu tô aqui só de bicão lendo mesmo.
É isso aí, ontem foi Dia dos Namorados, aquele amor no ar, hoje, inclusive, esse podcast especial, Dia dos Namorados, história de derrota, mas tem história de vitória junto também, isso que importa. Galera aí feliz, é o único solteirão do grupo. Eu nunca achei que eu fosse dizer isso, cara, que eu era o único solteirão da galera.
É, rapaz, esse sapatênis tá velho, né? Tem que, tem que comprar um novo, hein, gente?
Tá foda, já tá apertando no mindinho, cara. Tá um problema isso aqui. Então, dudes, olha só, semana que vem, como a gente já anunciou há um tempo, tem um episódio especial de leitura de e-mails da depressão.
Olha aí!
A gente quer as histórias mais cabeludas aí de desolações amorosas, de... Não, de suicídio não. Mas de depressão, de... De merda, mas a gente quer tudo.
Pode ser cabeluda, não... pode ser raspadinha também.
Pode.
Não tem preconceito. Pode mandar sua história que queremos encontrar afins nessas tragédias da vida.
Exatamente, né? Porque é só a gente que se esculachou no episódio, né, cara? É, a gente tem que... Né? Pois é.
Queremos encontrar conforto nas histórias dos outros.
É, exatamente. Então, Dude, é moleza mandar e-mail pra gente aqui, dudecast@dedudes.com.br. Tem formulário no site que funciona, que é uma beleza. Você manda aí pelo seu Outlook, se é que alguém ainda usa isso, é o e-mail do Ball, do IG, do... Que mais que tem? Do IBESH não existe mais,
não. Não existe, desde que o Jovem
Nerd
ganhou.
Ah, é verdade, né? Eles acabaram com aquele serviço deles lá de... Pois é. É isso aí. Então, olha só. Mande a sua história, porque eu não quero aqui ficar como o único solteirão, o único cara que fez merda na vida... Né, e continua pagando por isso até hoje e vai pagar por alguns anos a fim.
Não, né, não, vai chover meio de dudes femininos e masculinos atrás de você.
Olha, nossa, cara, Deus te ouça, porque...
Masculino também, você quer? Então tá bom, vamos lá, gente, pode mandar e veio.
Do jeito que tá... É uma beleza. De resto, é o de sempre. O Andrei está em São Paulo com a maravilhosa Tata, né? Tá lá fazendo as vias do namorado bom que ele finge que é.
É, ô, que isso? Que isso?
Mas deixa aí quando os gatos não estão, os ratos fazem a festa. Andrei não está aqui para se defender. Vai se defender na próxima leitura. Mas que leitura eu não falto mais.
Ah, né? Então tá certo. Pelo menos você não falou que ele tá com, né, com hemorroida igual da última vez e tal.
Então, isso daí foi o que ele falou pra gente. Eu acho que ele foi se tratar em São Paulo, na realidade.
Olha aí, novamente. Os
médicos aqui de Petrópolis já não estavam dando vazão à couve-flor de Andrei.
Jesus Cristo, mano. Andrei, vale salientar que eu não estou compactuando com esse tipo de comportamento e essa mensagem negativa ao qual Rafael de Oliveira Marques está a passar para os nossos ouvintes. Por quê? Porque semana que vem eu não vou estar aqui pra me defender, então fudeu.
Então você já prefere
se defender. Eu não estou concordando com
isso. Cara, já se defende agora, tá certo.
A gente já sobe o escudo antes de vir a bala.
E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do podcast, só pular para...
27 minutos, 28 segundos e ai, 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 ai.
Nós temos agora... eu não sei como é isso. Isso não é só um e-mail, isso é um testimonial, um testemunho, um depoimento pra polícia? Não sei o que que é isso.
É, isso poderia ser uma letra de Legião Urbana.
Poderia tranquilamente, cara. Afonso Rodrigues, de Belo Horizonte, das Minas Gerais, manda um e-mail aqui que é grande o bicho aí. Enfim.
Ui.
Fala, Duzes. Tudo tranquilo, sendo favorável? Tudo tranquilo por aí, Diego? Tudo na beleza?
Aqui tá susto, não tá calor, tá demais. Tá bom demais.
Que beleza. Aí sim. Pra este e-mail eu vou gastar um tempo maior. Sempre que escuto os dudes eu fico meio sem assunto pra escrever os e-mails e tal, mas este assunto é um pouco diferente. Minha jovem adolescência foi sem muitas emoções, hoje eu estou com 22 anos. Hoje, como um amante por tecnologia, sem ser fissurado, porque meu tempo barra dinheiro não permite, tenho colocações para falar tanto em relação às empresas quanto aos consumidores brasileiros. Minha história começa em meados de 97, que deve ser quando ele começou a escrever esse e-mail. Quando eu ganhei o meu Mega Drive 3. Detalhe, não lembro desta data, desde que me lembro ele sempre existiu. Coloquei 97 por estimativa da minha lembrança. E não tínhamos como comprar muitos cartuchos. Lá no sul a gente fala fita. É, não sei como é que fala por aqui.
Também, eu pelo menos falo fita.
Fita, né? Fita.
É fita.
Eu pulei dele para o PS2 em 2008 ou 2009. Mas meus amigos, aqui em BH nós temos o Oiapoque. Eu não sei.
Oiapoque não é no norte?
Lá eu achei
no
que norte, fosse.
Eu também, vai. Segue.
Bom, teve uma época que conseguimos encontrar um cartucho por 10 reais, meu Deus.
Sonho, que sonho.
É mesmo, ainda assim não conseguimos ter muitos cartuchos, mas tínhamos uma variedade suficiente para distrair um pouco. Six Pack, Mortal Kombat 3, Sonic 1, Sonic não, né? Sonic 1, 2 e o 3D, Top Gear 2, entre outros.
Aí, ó, outra polêmica aqui, ó.
Que é que ele falou que é melhor que o do... Não.
Que é o melhor que o Super... Cara, Super Nintendo é o melhor videogame de todos os tempos.
Eu também acho, cara.
Então, esse povinho fala que Mega Drive é melhor, sabe por quê? Porque nunca teve Super Nintendo.
É verdade, Eu concordo com você. Não tinha dinheiro pra comprar o Super Nintendo. Que sacanagem.
Não, então...
Mas quando conseguimos fazer esse upgrade pro PS2, na época já existia o PS3 e o 360, foi uma festa. Até hoje eu tenho uma caixa cheia de DVDs na casa da minha mãe. E sim, meus amigos, hoje eu sou casado e tenho a minha family. Eu, minha esposa e duas gatas. Que eu não sei se são duas gatas realmente gatas ou são duas filhas que ele se refere como gata, né, por um jeito fofo.
Não, a gente não tá numa tragédia grega pra ser isso. São duas felinas de estimação.
Como mencionado no cast, o custo para adquirir um produto original é alto. Na época, a diferença entre o produto original e o falsificado era muito pouca. Hoje em dia temos a jogatina online, mas na época, a graça era sentar com os amigos na sala de casa, com sua mãe falando pra terminar, porque ela queria logo assistir novela ou algum outro programa. Quando chegou o PC, por volta de 2006, ou 2006 ou 5...
E só falar pra ele que o PC ele existe mais ou menos desde a década de 40, 50, entendeu? A versão compacta, que é a que a gente conhecia, chegou na casa dele por volta de 2006. Mas a gente tem um pouquinho mais de tempo, mas vai.
Não tínhamos também como baixar os jogos, já que a internet era discada. Mas nós tínhamos emuladores e jogos demonstrativos de revista. E as revistas antigas, porque elas eram da minha tia que vendeu o PC para o meu pai. Mas até que rolava um crack e outro ali, né? Como analista de sistemas, eu vejo a dificuldade que temos aqui no Brasil. OBS, eu sou administrador de banco de dados. Ele deixa um link de apoio aqui pra gente.
Ah, tá. Tá? Eu, o DBA, achei que fosse uma versão de Dragon Ball, sei lá.
Eu também, cara. Dragon Ball Advance.
Ou Alternative Future, sei lá.
Pode ser. Mas eu acompanho um pouco o mercado. Para o usuário comum, usar um software pirata é tranquilo, mas quando você fala em desenvolvimento de jogos ou áudio, é complicado, porque tem muitos recursos pagos. Os recursos que são gratuitos são muito bons, porém é complicado competir contra as grandes, que possuem pessoal qualificado, recursos, aquela maquinaria toda da NASA. As grandes produtoras conseguem dinheiro com as empresas. Quando você é uma empresa de tecnologia, você tem que ter as licenças. A fiscalização é pesada, quando você é pequeno e micro é tranquilo, mas quando você é médio, grande ou participa de editais, aí começa a ficar complicado. No caso do Windows, ele conta muito com a autenticação de servidores e nos desktops com a ajuda dos funcionários. Olha aí, sempre tem aquele funcionário que quer ferrar a empresa. Ele faz aquela listinha marota com todos os softwares piratas. Olha aí.
Que beleza, hein?
Olha, sempre tem um filho da puta. Ah. Hoje observamos uma diminuição gradativa da pirataria. Em meados... Miau!
Miau!
Em meados dos anos 2000 a 2010, era muito difícil você encontrar alguém com algum jogo original. Lá na casa da minha mãe, nós compramos um 360 e não desbloqueamos. Mas todos os jogos que temos são os que ficam, entre aspas, grátis no mês e renovamos por R$100 a assinatura. É necessário dar poder de acesso. Temos que diminuir as taxas que encarecem tanto os jogos e as outras mídias pagas. A produção de cinema brasileiro, ele bota entre parênteses aqui, Globo, já vai para as telonas completamente pagas. Não faz sentido pagarmos R$35 para assistir Leandro Hassum e a Torres.
Hã? Torres?
Que deve
Torres?
Ser Fernanda Torres?
Não, não, Fernanda Torres não vale você pagar nada pra assistir Fernanda Torres, Deus me livre. Moleque, não, ruim da porra. Leandro Hassum, quando ele era gordo, compensava, porque ele era engraçado, pelo menos hoje em dia.
É verdade, hoje em dia ele tá magro, cara,
ele tá depressivo, ele tá deprimido. Eu vi uma vez os caras botaram uma foto comparativa, ele obeso e ele agora magrinho. Quando ele obeso, ele é felizão, com aquele sorriso estampado no rosto, tinha comido 3 frangos assados. E agora, nossa, né, a atual, que ele tá magrinho, ele tá com aquele negócio, tipo assim, querendo fazer aquela cara de tô gostosão, mas, tipo, minha vida é uma merda.
É, isso aí. Mas ele ainda tá tipo Faustão, cara. Parece que ele foi espremido, assim, na metade, sabe?
Não, o Faustão, ele tem um problema que ele parece uma tartaruga. Se eu fosse dele, só Jesus.
Ai, caraca, é verdade, cara. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Ai, ai. Os produtores independentes não têm o mesmo auxílio. A competição fica injusta. Entra muita política no meio. É necessário dar incentivo àqueles que realmente merecem. Incentivar a produção local. Fazer as pessoas pensarem mais e valorizar o que é bom, tornando uma quantidade maior de produção local e produções top de linha. Eu já me aventurei um pouco na produção musical. Infelizmente, os programas pagos são muito melhores. Não que não existam os free ou parcialmente free. Eles simplificam muito o trabalho, reduzem o tempo lapidando um plugin. É, não entendi essa frase.
DBA, Draft só Dragon Ball, entende?
É.
Cara. Tamo Goku, cara, sei lá. Não sei.
De repente vai. O que arrebenta a gente é o dólar, extremamente caro. E quando você não está disposto a sair do seu trabalho para estudar a fundo e investir, o seu hobby vai ser um hobby com um tapa-olho. Porque para nós brasileiros, enquanto as coisas forem tão caras, não dá para autenticar tudo que você se interessa. É, realmente, é tudo realmente muito caro. Observação barra um apelo que faz aqui o Afonso. Na semana passada eu vacilei com o carro da minha mãe. Eu esqueci a minha mochila no banco de trás. Levaram a mochila... Ah, levaram ela? A minha mãe?
Nossa, que horror! Caraca.
Levaram ela, ué.
Ela?
Eu não sei o que é ela, eu vacilei com um carro. É. Bom, enfim, vou botar levaram o carro, né? Tem razão. Levaram o carro com a minha mochila e dentro dela estava um notebook MSI FX420.
Caraca, se eu soubesse o que isso significa...
Eu teria ajudado a roubar também,
eu
cara.
Porque
parece
abismado.
Realmente muito importante.
Realmente.
6 GB de RAM com 1 GB dedicado, Diego Burr.
Aí sim é alguma coisa.
Pois é. Eu tinha ele antes da faculdade, comprei com o meu primeiro acerto. Salário deve ser, né?
Enfim. Não, pode ser acerto mesmo. Foi a primeira vez que ele acertou numa compra, talvez, não sei.
É, tem razão. Sei que não vai adiantar muito, mas se algum dude deste Brasil ver um notebook MSI muito barato, é bem possível que seja meu. É provável que o Note já tenha virado uma carreira nesse momento. Caralho.
Caraca, é tão barato que vale uma carreira de pó só?
Realmente, cara.
Note, bicho.
Puta merda. A crise já chegou no mercado das drogas também, né?
Pode ser também. Ele tinha que ter deixado em cima do notebook um bilhete de obrigado.
É, verdade. Muito obrigado, Afonso. Volte sempre. E-mail informativo.
Salve, rudecitos! Eu sou Luciano Hijo. Estou falando do Rio de Janeiro. Escuto vocês todos os lunes.
Caraca, cara.
Tipo isso aqui que ele quis escrever. Tudo bem. Vai.
Genial o tema, senhores. Estou aqui de pé aplaudindo. Parabéns, Dudes. Parabéns. O que falar de pirataria? Só ela nos proporciona maravilhas, como tínhamos nos anos 90, bem lembrados por nosso querido Rafael Marques, quando citou o dilema entre comprar um jogo original ou um 3x10, né? Agora falando sério, esse problema já está enraizado, largamente propagado, e é reforçado dia a dia devido à corrupção que existe em nosso país. Profundo, né, bicho?
É, foi pensador aí.
É, porque realmente, bicho, a gente fala, um fala que a política é ladrão, mas vai estar lá comprando jogo pirata. É complicado.
É mesmo.
Vocês citaram a venda de softwares piratas aqui no centro do Rio, famoso, do Rio de Janeiro, no famoso Largo da Carioca. Não sei onde fica, mas tudo bem. Mais impressionante que a venda aberta desses programas alternativos e cópias de programas a preços populares é a conivência dos órgãos fiscalizadores. Nesse caso, a guarda municipal que fica olhando e achando graça. Se a autoridade que deveria reprimir não faz, o que fazer? É, aí a gente fica de mãos e pés atados.
É, cara, eu te falar que eu já vi guarda comprando aqueles pendrive mágico de 256 GB.
O pendrive cabe mais coisa do que a bolsa da Hermione, né?
Exatamente, nossa, cara. Pois é, os caras se aproveitam também, cara, né? É muito difícil.
Não, mas vale salientar que esse tipo de argumento, só fazendo só uma observação, que esse tipo de argumento, se o guarda que deve fiscalizar não fiscaliza, o que a gente vai fazer? Esse é o argumento de quem quer mais culpa pra comprar coisa pirata, tá?
É.
Se é errado e você sabe que é errado, o cara não precisa fiscalizar, é só você não comprar. Okay? Além dessa omissão, a alta taxa de encargos que incidem nos produtos, muito bem ilustrada por vocês, queridos dudes, no final do episódio, nos mostra que é insustentável comprar sempre produtos originais. E a partir disso, começa a torrente de merda. Imaginei uma torrente de merda, por isso fiquei em silêncio. Que é... imaginação humana, ok.
É foda.
Que é esse ciclo da pirataria. A pessoa que vende está errada, mas enxerga nisso uma forma de sobreviver. Ok. Ela precisa fazer isso porque não tem condições para conseguir um emprego formal, pois não teve acesso à educação. Com isso, não conseguiu desenvolver o senso crítico para entender que a pirataria prejudica quem produz e quem consome aquele conteúdo. De quem é a culpa? Em parte do governo, que não proporciona educação, que nem os meios para, e nem os meios para o cidadão desenvolver um pensamento crítico. Em parte da população, que elegeu o governo e também que compra esse tipo de produto. Na verdade.
Exatamente, porque isso o cara não ia estar vendendo se não tivesse ninguém pra comprar, né?
Exatamente, isso não foi ele que disse, sou eu que estou dizendo, tá? É difícil viver de maneira correta quando seus representantes e tudo ao redor não está na mesma sintonia. E às vezes não temos escapatória, precisamos de um meio, entre aspas, alternativo. Como resolver? No final das contas, a galera que participa desse ciclo, direto ou indiretamente, só está dando um jeitinho, também, entre aspas, pra resolver os seus problemas. Risos. Foi um ótimo tema para reflexão. Obrigado, Dudes. Um grande abraço para todos. Um abraço aí, Luciano. Valeu pela contribuição aí, cara. Valeu mesmo. E pela aula de espanhol.
Por falar em espanhol, agora realmente o Dudecast está internacional, temos agora Jorge Augusto Diego. Jorge el Paraguayo pirata. Por que não, né? Ele faz um trocadilho excelente aqui, cara. Salve, Dudes do Caribe.
Podia subir a trilha agora do Pirata do Caribe, que é sensacional.
É realmente, cara, é realmente uma parada muito bonita. Pirataria é algo que é uma putaria sem tamanho.
Que isso?
Que loucura. Temos de pagar pela obra que gostamos para apoiar o trabalho dos desenvolvedores. Mas, infelizmente, com a crise e a falta de dinheiro, realmente o nosso, entre aspas, Brazilian Way é algo largamente praticado.
É, infelizmente.
Eu mesmo tive uma época pirata, onde eu só pegava as coisas piratas nas interwebs da vida. Mas hoje em dia, como profissional na área de TI e desenvolvedor em potencial, eu parei de usar qualquer programa ou produto pirata. Parabéns,
aí, Jorge. Faz muito bem.
Parabéns, realmente. Por exemplo, por muito tempo eu tive o Dragon Age Origins pirata, que eu tinha baixado e jogado muita coisa. Tomei vergonha na cara e comprei a cópia original pela Origin, da EA. E já tenho a possibilidade de exportar o conteúdo para gravar em DVD. Ou seja, gravação com o original.
Tecnicamente, ele comprou, ele pagou pela mídia, então, tipo assim, pela mídia não física, a mídia é dele, tecnicamente. Só que, ele gravando, ele pode ter, é como se fosse um original. Só que ele não pode emprestar essa gravação pra ninguém, porque aí seria pirataria.
Ah, sim, sim, sim. Mas aí isso não tem nada a ver com lei não, né? Dele poder gravar. Por lei ele pode gravar, isso não tem nada a ver não.
Na verdade não tem nada a ver, porque ele comprou esse, vamos dizer assim, essa cópia do Dragon Age digital, entendeu? Então essa cópia é dele.
É uma parada mais moral, né? Entendi. Entendi.
Tem mais a ver com serial do que realmente o download, entendeu? Que são serial.
Ah, tá. Tem razão, faz sentido. Um grande abraço e até a próxima. Grande abraço, Jorge, volte sempre, que eu gostei muito do seu e-mail. Foi curto, sucinto e direto.
Hasta la vista, Jorge. Então vamos aqui com uma participação feminina aqui na leitura de mesa do podcast. Muito bem, porque tava com cheiro de cueca desgraçado aqui.
Tá foda, meu.
Então tá, Mary Smith, ou Mary Smith, irmã do Felipe Smith. Não
sei. Tudo bem. Ok. Eu não duvido de nada, cara.
É, parente também do Romero Brito e tal. Tudo bem. Vamos lá. Salve, Dude, seus piratas! Eu não sabia que eu era pra você ser pirata, cara. Não sabia. Tá?
Ah, cara.
Perna de pau e tal.
Careca comum eu já sou.
Olha aí.
Só realmente me falta perna de pau.
Eu não jogo bola bem, então quer dizer que eu...
Cavalo. Tá no ar, garoto! É uma atrás da outra. Você está representando muitíssimo bem o André, cara.
Eu tô aqui pra deixar Dedê, ó, orgulhoso. Ai, ai. Antes de falar propriamente do episódio, gostaria de dar parabéns pra vocês pelos 100 mil downloads. É isso aí, galera. Parabéns.
Obrigado. Obrigado.
O trabalho incrível que vocês fazem merece, sim, reconhecimento. Que mais pessoas vejam. Então divulgue esse trabalho pra todos. Não é verdade?
É verdade, traga mais amigas e amigos.
Também.
Principalmente amigas.
Aí é por você. Assim,
me mande um e-mail aqui para o especial.
Passa o zap. E que alguém, patrocinadores, enfatizar essa palavra, patrocinadores, possa ajudar.
Por favor.
Enfim, we are dudes. Então tá, em relação ao episódio sobre pirataria, vocês exemplificaram muito bem. É muito complicado você tirar o seu orçamento R$2.000 para comprar um videogame e depois R$200 pelos jogos. Mari, se fosse só 200, tava tranquilo.
Que puta, tem, é verdade. Tem
um de 300 prata aí. A versão single, sem o bundle que vem com os negocinhos e tal.
Porra, o FIFA 17 agora acho que tá saindo a R$320. R$319,90, que eu não sei por que eles não botam R$320, bota R$319,90. É, caraca, é...
Como um bom não jogador de jogos de futebol, eu só falo uma coisa. Foda-se. Pra mim, FIFA pra mim é tudo igual. Eu me lembro. Tô brincando. Mas eu prefiro o FIFA ao PES.
Vale. Puta, eu achei que você ia falar que você preferiria o PES. Eu falei, não. Aí acabaram os e-mails por aqui.
Não. Eu já cheguei a jogar o PES na época que ele era Win Eleven. Achava legal.
Puta, na época boa, era bom realmente.
Era bom. O FIFA, na época do Super Nintendo, que era o FIFA 96, FIFA 94, era muito ruimzinho, cara. Muito ruim.
Era mesmo. Mas eu vou te falar que o PES e FIFA é um exemplo do cara que sentou no sucesso, que era o PES. Se eles sentaram, não mudaram nada, ficaram a mesma coisa, o FIFA chegou, meu irmão. Nossa,
dando voador.
Um sal.
Dando voador.
Um sal. Voador é de 3 pés, que nem tu fala. Porra.
Eu lembro que eu joguei, se eu não me engano, eu joguei o PES e o FIFA 2014, né? Já tem um tempinho. E eu não tinha muito, eu não tinha muita preferência por um ou pro outro. Mas quando eu fui jogar o FIFA, tranquilo, desenvolveu, a jogabilidade é boa. A forma que você tem a liberdade de fazer o drible no analógico e tal, gostei. E também pelo tempo de resposta do controle. Mesmo no modo wireless, né? Que você.
Uhum.
Porque eu tenho uma mania maluca, isso desde a época do International, Superstar, Soccer,
Deluxe!
Desde essa época, eu tenho a mania de correr sempre rente à linha lateral e fazer um cruzamento no fundo. Não é escanteio curto, tá, gente? No cruzamento. Faço um cruzamento em profundidade lá na linha de fundo. E tipo assim, eu tentava fazer isso no PES e não dava. O jogador ia, passava por cima do cinegrafista, do câmera, passava pela ambulância, ia lá fora do estádio e chutava.
Caraca,
e o FIFA assim não, mesmo. O FIFA era, o tempo de resposta era imediato. Por isso que eu comecei a preferir o FIFA desde 2014.
É, não, é assim mesmo. Porra.
É muito bom, cara. Eu não sou tão fã de jogos de futebol, mas não, eles não são tudo a mesma coisa, não. Eu acho legal. Nananana, tá, R$200. Que uma calça pra um jovem de 16 anos é mais de R$300. Verdade.
Pode crer, puta merda, esse vídeo é foda.
Então vamos continuar. Assim como Dudes. Eita, tá José Serra, né? Assim como Dudes. Como sua mãe, como Dona Maria, como seu José da padaria, como seu porteiro, como sua avó que tá pelancuda. Pô, que merda, né? Mas ela escreveu certinho, tá, gente? É como vírgula. Dudes, vírgula. Eu que tô aqui zoando o negócio.
Ah, Mara é uma menina inteligente.
Exatamente. Ao contrário de mim, ela sabe escrever. Vamos lá. Assim como vírgula. Dudes, vírgula. Para nós meninas, é extremamente complicado comprar uma maquiagem boa sem pagar um preço absurdo. Deve ser mesmo, porque taxação não é brincadeira, não.
É mesmo.
Olha, se eu passo na banca de jornal e vejo o Dedê na capa de um DVD... Que DVD é esse, hein? Ele tá mais pra frente, tá lá no fundo da banca, tá em cima.
Tá em cima? Puta, se...
O pessoal pequeno não pegar, como é que é esse DVD?
Se tiver em cima, fodeu. Aí eu já não sei nem se a Tata tá sabendo.
Hein? André, explica esse DVD, rapaz.
Porra, André!
Tenho certeza que solta um Olha Aí Brasil. E não é só você, não. O Brasil inteiro solta esse Olha Aí Brasil.
Porra! Com certeza. Nossa, cara, tô imaginando a capa do DVD de agora.
Credo. Enfim, porém, ia dar um jeito de denunciar, meninos. Ok, e faça isso também. Porque não é justo outras pessoas ganharem dinheiro com o trabalho de vocês, com o trabalho de ninguém, pra falar a verdade, né?
É verdade.
Mais uma vez, adorei o episódio, gostei ainda mais porque o Juan não estava...
É, Juan!
Sei que ele deve ficar bem puto, mas eu falo essas coisas mesmo, mas... Vou rir mesmo. Beijos e até a próxima, meninos. E aí, valeu, Mário, brigadão, hein? Valeu, um grande beijo.
É isso aí, Mário. Não deixa de mandar seu e-mail aqui pro especial do Dia dos Namorados, porque...
São engraçados, são curtos, sucintos e bem escritos. Muito parabéns.
É verdade, a Mari sempre manda, e sempre com muito elogio, é bom receber um elogio de vez em quando, né? Boa, a Mari é craque.
Dá aquela massageada no ego, pá, é bom.
Não, com certeza. Ô, Diego, muito obrigado, viu,
por você estar aqui. Eu que agradeço, peço desculpa qualquer coisa se eu sujei ali fazendo... o tapete, foi mal.
A companhia ilustre.
Não, eu que agradeço, muito obrigado aí a participação aqui e lá no episódio em si.
Então vamos lá contar nossas histórias as minhas histórias de fracasso e as de felicidade de vocês, sucesso.
Não, tem fracasso também, vamos lá que vocês vão ver, vamos lá.
Drama danado, né? Indo pros e-mails, falando que é o único solteiro e tal. Mas eu gostaria aqui de começar esse nosso assunto, esse nosso papo de hoje, que vai falar sobre derrotas amorosas, tentativas de namoros e tal, que ele é quem mais namorou de todos os dudes aqui, ou eu estou enganado?
Olha aí.
Ah, não sei. Henrique e Diego estão aí pra, de repente...
É, sério.
É quantidade não. Ou é tempo? Porque aí tem esses dois fatores, né?
Não, é quantidade.
Não. Rafael... Quantidade de cara ganha de mim. Vocês sabem que eu não fiquei com muitas meninas. Eu namorei durante muito tempo. Esse foi o...
Ah, eu não tenho nenhum sapatênis aqui, não.
Não, mas eu tive algumas namoradas mais sérias aí. Uma de 5 anos, outra de 1 ano.
Pedófilo.
Que mano?
Nossa, se eu toco as cilindras logo da vez. Que isso?
Que porra, nem começou, velho. Que isso?
Nego não tá nem aquecido ainda.
Que absurdo. Conheço o Rafael há tanto tempo, né? Peguei o finalzinho desse namoro aí de 5 anos. E aí depois eu vi alguns outros engatando e tal. Mas pelo tempo, juntando todo o tempo assim, o Rafael já namorou bem mais que eu e que vocês dois aí que estão na chamada junto conosco. Mas Rafael, pra gente conversar, pra gente começar aí a nossa maratona de pé na merda, eu gostaria que você contasse o caso da última, que houve uma transformação. Eu sei que você já contou aqui no Dudecast, mas sempre vale, né, reavivar a memória dos nossos queridos amigos dudes.
Ah, cara, é o seguinte, né? A minha última ex-namorada, a ex-namorada mais recente, ela era uma pessoa, assim, completamente diferente de mim. Ela era uma galera mais, né, do lado da história, do lado dos tóxicos, das bebidas e tal. E, assim, ela, nada contra, todo quem me conhece sabe que eu não tenho preconceito com isso, mas ela curtia os dois lados da faca. E, pois é.
Aí, perdeu uma ótima oportunidade.
Não, pois é, cara, pois é. Pois é,
de levar o cinturão. Entendedores entenderão.
Mas enfim, aí acabou que assim, a gente acabou namorando por 3 meses e foi uma coisa muito rápida. O Andrei tava com ela. O Andrei até me levou na festa que eu comecei a ficar com ela.
É verdade.
E foi a menina realmente muito bacana. Não tem do que reclamar nela, não. Mas ela, até que ela enlouqueceu, acabou tudo. Ela se mudou, voltou pra, pra... Eu acho que eu acabei com ela, sabe? Eu acho que teve algum problema ali.
A frase é ótima. Repita, Rafael.
Eu acho que teve algum momento ali no relacionamento que eu devo ter destruído a menina, sabe? E não no bom sentido. Destruído no sentido ruim da palavra.
É, não foi o que o Biel falou pra repórter, não, né?
O que é? Que foi isso?
Nossa. Não tá sabendo, não? Não tá sabendo, não? Ok, ok. Vou descer.
Que isso?
Polêmica.
O Biel, ele, no meio da reportagem, resolveu cantar a bendita da repórter, mas não de uma forma galanteadora, de uma forma platônica, e sim falando que ela era mó gostosa e que se ela desse mole, ele quebrava ela ao meio.
Ah, não. Puta, que babaca. Não, não.
O que é isso que a mulher quer hoje, né? Esse romantismo que a mulher procura hoje.
Mas aí quando chegou, quando a gente começou a ter um relacionamento, ela falou, não, isso daí já é passado, já vivi as coisas que eu queria ter vivido. Eu falei, tudo bem. Aí a gente namorou por um tempo, quando ela terminou comigo, ela voltou pra mesma vida. Por isso que eu acho que tinha alguma coisa errada comigo, cara. Não é possível. Mas essa daí foi um dos muitos casos, né, cara? É complicado. E isso leva a outra questão aqui que eu queria perguntar pra... Que eu queria puxar esse assunto pra mesa, que é o seguinte. Vocês costumam sofrer por muito tempo depois de um pé na bunda?
Eu tenho a teoria de que... Bom, no meu caso, pelo menos, é que a dor de um término dura... Acho que até vi isso em algum seriado. O Diego vai me ajudar porque ele é o homem referência. É, a dor de um término dura metade do tempo do seu relacionamento. E deu certo.
Isso é uma das teorias de How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother, né?
É uma das teorias de How I Met Your Mother. O Barney até fala, acho que é 10 minutos. Sim. Aí um fala metade do tempo, o outro fala uma semana pra cada mês de namoro.
Não, a minha teoria é de metade do tempo, porque o meu último relacionamento agora durou 5 anos e eu fiquei mais ou menos aí 2 anos e meio triste, vamos botar assim, triste e pensando na vida. Só que não deixei de aproveitar nada, não. É, só que não foi, assim, eu fiz 2 anos de não foi nem 2 anos e meio, mas, assim, eu fiquei 2 anos solteiro porque eu não tava aprendendo, eu tava tentando reaprender a me amar. Olha que bonito.
Olha aí, rapaz!
Que Brasil, que lindo!
Punheta cortou, solto.
Eu quero deixar esse podcast próprio para menores de 18 anos, então vamos pular essa parte.
E disse o cara que acabou de falar em pedofilia no começo do cast, né?
Não, pedófilo é o cara aí que pega um menino de 5 anos, de 1 ano.
Olha aí!
Mas como estava eu dizendo, né? Fiquei 2 anos solteiro e eu estipulei pra mim mesmo que eu não ia me envolver com outra pessoa antes que eu tivesse preparado. Aí eu me senti preparado e tô aí há 2 meses de novo num relacionamento e um muito melhor, vou te dizer assim, nada contra a minha ex, mas muito melhor do que o anterior. E Diego conheceu ela e viu que a gente se dá muito bem quando eu não bato na cabeça dela.
Nossa, cara. Mano, pensa no retrato do fudeu. Sabe o Leandro Hassum falando fudeu de vez?
Fudeu. Isso.
Foi exatamente isso quando aconteceu isso aqui em casa. Que ele deu um totozinho na cabeça da menina. Nossa! Ele fechou,
carinho.
Mano.
Mas ele realmente bateu nela?
Não, mas não bateu de porrada. Ele deu um...
Não, sim.
Esbarrou, deu um totozinho mesmo. Sabe?
Sabe quando você tem um reflexo, assim, acontece alguma coisa, você dá uma porrada, assim, de repente. Só que bateu...
Caralho! Não fala porrada, não. Ó a Maria da Penha, miserável. Caralho! Bicho doido, deixa eu explicar. Ele... Sabe aquilo que você faz, aquele tapinha que você dá no susto? Tipo na mão de uma criança quando ela tá fazendo uma besteira, assim. Sabe, menino? Só pra assustar. Sim. Então, foi nessa intensidade. Mas o bagulho virou, velho. Nossa, fechou o tempo aqui.
Essa, ela tem algum problema, assim, de bater na cabeça dela, ela tem uma sensibilidade muito grande que ela fica sentindo por muito tempo. Então ela odeia isso. E ela já disse que a próxima vez que eu bater na cabeça dela é suscetível ao término, assim, então...
Caraca, cara.
Você também já tá no Strike 2, né, malandro? Porra.
Tô no Strike 2.
Porra, é, tu tá pedindo também, tá andando em cima do muro. Mas e Diego, pra você, como é que é o término? Como é que é o get back on your feet?
Cara, depende muito do relacionamento. O anterior a esse que eu tô agora, eu fiquei, acho que, foi de um ano e meio e eu fiquei um mês na bad, sacou? Mas na bad mesmo, sacou? De não querer sair de casa. Eu fiquei tão na bad, mas tão na bad que o meu gato ficou doente.
Caraca, ah, cara.
Ele sentiu a minha depressão e ele ficou doente. Foi uma parada meio, bem bizarra mesmo, meio tenso. Aí se não fosse meus amigos, realmente eu não sabia como eu teria saído disso, não. Mas foi só esse. Nos outros, teve relacionamento que não deu nem tempo, que acabou tão rápido quanto começou. E teve relacionamento que durou tanto e no final tava tão merda que quando que acabou, melhor. Eu dei graças a Deus.
Cara, tu ficou mais feliz, né, depois que acabou.
É, acabou! Tirei o gosto da minha vida.
Acabou! É tetra! Andrei, por outro lado, já é um cara que, assim, o Andrei é muito... O Andrei não fica irritado com nada. É muito difícil o Andrei ficar irritado. Então, ele é um cara que consegue esconder mais o sentimento, assim. Como é que é, Dedê, pra você? Me conta um pouco de quando você ficar triste. Porque desde que eu te conheço, você conta do término lá com aquela moça.
Isso.
Mas, eu, apesar de te conhecer há muito tempo, você namorando só... Né, só recentemente.
É, eu só tive três. Aliás, agora eu tenho a quarta namorada da vida, né? Antes da Tata, eu tive três namoradas e eu ainda não conhecia os dudes e tal. Então, assim, eu contei, né, no especial do Dia dos Namorados do ano passado, tudo que eu tinha feito, né, pra última namorada e tal. E, cara, e era o que o Diego até tava falando também, né, da intensidade do namoro, do tempo também, se você, né, gosta de verdade daquela pessoa e tal. E eu curti aquela dita moça. E aí ela me enfiou o pé na bunda. Eu sempre lembro desse pé na bunda, cara, porque foi na véspera, no dia, na sexta-feira anterior ao final de semana do Enem. Então, assim... Pô,
caraca, que prova de merda que tu fez.
Que coisa sensacional, né? Aí eu tomei aquele pé na bunda e, cara, eu fiquei mal. Fiquei fudido mesmo de ficar em casa e tal. Eu chorei uma vez só, eu admito. Que eu não sou um cara de chorar muito. Rafael, acho que nunca me viu chorando, né? Nem vai ver.
Não, já vi você chorando na sua formatura, mas era de felicidade.
Aí não tem nem comparação.
Não, aí foi de felicidade.
Mas, assim, chorar de coisa triste, realmente, é muita pouca coisa que realmente me afeta. E esse foi um dos casos. Cara, eu chorei tanto, chorei muito e tal, aí eu tava ouvindo. Aí tu coloca a música, porra, que é aquele cenário desgraçado todo, né? Só que aí, cara, eu fiz a prova no final de semana, porra, aquela prova de merda, como disse o Rafael e tal. Eu cheguei na segunda-feira, aí levantei e tal, né? Eu olhei no espelho e falei, cara, porra, eu não quero isso pra mim. Eu não quero ficar assim... por mais ninguém, então eu não quero que isso me afete desse jeito, cara. Então, assim, claro que eu ainda fiquei um certo tempo ainda bolado, né, triste e tal, não querendo sair, não querendo ir pra festinha e tal, que rolava e tal naquela época. Mas depois, cara, eu, como o Rafael disse, eu já consigo controlar muito mais as minhas emoções e tal. Eu, a Thaís, de vez em quando, agora falando do meu atual namoro, a gente é bem diferente nesse ponto. Ele é bem emocional e eu sou muito racional, cara. Então, assim, não vou dizer que eu sou frio, mas eu calculo muitas coisas pra fazer. Seja no relacionamento, seja no trabalho e tal, eu consigo agora pensar muito mais do que, tipo, fazer por impulso. E eu acho que foi esse último relacionamento aí que eu tomei esse pé na bunda, que doeu tanto, que me fez aprender a ser do jeito que eu estou hoje.
Olha aí,
rapaz. Aquele pé na bunda que te funcionou pra frente, né, senhor Spock?
O que não te mata, te fortalece.
Exatamente.
É, cara, muita motivação que eu peguei na vida pra fazer as coisas que eu faço, pra trabalhar mais, seja pra entrar na academia, enfim... Foi por causa de término de namoro também, cara. Eu fiquei muito mal com esse último relacionamento. Durou 3 meses, foi o mais curto da minha vida. Mas eu acho que eu nunca tinha vivido tão intensamente com uma pessoa, assim, entendeu? Então, porra, eu fiquei... Nossa, eu fiquei fudido.
Ô, Rafael, fudido. O último não foi com a moça do Bing?
Foi.
Ah, sim, sim, sim.
Porra, eu fiquei fudido. Mas, quer dizer, as duas últimas moravam no Bing, né?
Ah, não, mas a filha do sargento.
Não, não, essa foi a penúltima.
Ah, essa foi?
Aquela lá, foda-se, aquela lá tava de boa quando acabou. Mas a última, puta, a da faculdade, pô,
de
história.
Sim, a faculdade de história.
Aquela lá fiquei na merda.
A moça
na
que
merda.
Vende bicicleta até... na praça.
Porra, cara, acabou em março de 2015, até o início desse ano, até fevereiro, assim, eu ainda lembrava, entendeu? Foi realmente muito foda.
Lembro de um episódio, se não me engano, foi na palestra, ou perto da palestra dos dudes, que foi lá na universidade em que ela estudava. O Rafael avistou de longe, mas o rapaz ficou desconcertado. Não, peraí, que não sei o que, não, por aqui não, que não sei o que. Eu sei que num distinto momento, acho que na hora de um intervalo, não teve jeito, um passou pelo outro, e aí eles conversaram.
Ah, mas eu fico assim até hoje. Eu já superei, mesmo assim ainda fica estranheza.
Pois é, cara.
É estranho.
É bizarro. É um bagulho muito louco.
A menina já tá casada lá e tal, e ainda acontece um pouquinho.
Mas sério, eu cago forte pra minhas ex-namoradas.
Não, cara, às vezes não é nem aquele sentimento de é um sentimento de, porra, eu já passei tanta coisa com você e eu não posso ter um convívio saudável, entendeu? Porque eu não falo com mais nenhuma delas. E eu acho que isso é tão desnecessário, porque eu não teria nem brigado com nenhuma.
Isso. Eu também
Ah, mano, mas aí depende das pessoas. Depende, porque é uma parada que não depende só de você, entendeu? É escroto, porque dependendo do jeito que a pessoa é, ela te priva do convívio dela. E se bobear, dependendo de quanto tempo vocês estiveram juntos, de pessoas que você gosta, mas que são amigos dela, a priori, entendeu? É isso que é bizarro. Isso aconteceu muito com o meu namoro mais... Não é mais meu namoro mais longo, meu namoro mais longo é esse agora, com a Mariana. Mas há alguns anos atrás, eu namorei na época da faculdade também, namorei durante 2 anos e 9 meses. E, tipo, a gente fazia faculdade junto, a gente trabalhava, estagiava junto. Então, a maioria das pessoas que eu conhecia, ela também conhecia. Mas as pessoas que eu conheci por intermédio dela... Foi mó merda, porque tem muita gente que é bacana, que a gente boa pra caramba, que eu não convivo mais exatamente por conta disso. E é escroto, por quê? Porque a bendita lá da Ditacuja, ela fez, aconteceu, botou galhada em mim os carai. Aí quando fui eu só descobri que ela botou galhada anos depois. Mas como fui eu... Graças a Deus, eu imagino. Eu descobri quando não fazia mais diferença, entendeu?
Isso foi bom.
Mas quando eu cheguei lá, na hora, cheguei pra ela que não tava querendo mais, que eu terminei, ela ficou pé da vida. Não, que não sei o que, nananã, tereréu. Mas mesmo assim quis continuar o convívio, até porque a gente tem muito amigo em comum, que eram mais meus amigos do que dela e tal. Ela já tava ficando com outro cara, eu não tava ficando com ninguém, mas num breve momento da vida, a gente foi no aniversário de uma amiga em comum, e eu acabei ficando com uma amiga da prima da aniversariante.
Eita!
Assim, só que eu não tava nem aí pra onde ela tava, não sabia onde ela tava na festa, tinha um monte de gente, sacou? Aí ela tava, na hora que eu fiquei com a menina, ela viu. E todo mundo da festa que conhecia a gente olhou pra ela, olhou pra mim, olhou pra ela, olhou pra mim, eu não tava nem aí, porque eu tava beijando a mulher. Foda-se, tá ligado? E ela ficou puta da vida e quis ir embora e quis puxar a gente com ela. Eu falei, não, a pessoa falou, não, você quer ir embora, vai.
À vontade.
E vai embora, quem cavou sobre sepultura foi você mesmo, não tem nada a ver essa merda. É escroto desse tipo, porque tem gente que ela acha que, por mais merda que ela tenha feito, ela acha que ela tá certa e é assim que é. E você que tem que se privar do convívio das pessoas que você gosta, é.
Isso aí.
Cara, você sabe que nessa última namorada... Essa última ex, né, ela terminou comigo. E a gente foi conversar e tal, porque tinha dado aquele tempo. Mas tempo é um bagulho muito foda. Ela me chamou pra conversar, a gente sentou, conversou, falou, olha, não, realmente não vai dar, vou me mudar pra Niterói e tudo mais. Aí, mas ela falou, não, mas eu não quero perder você do meu lado. E, pô, eu achei aquilo fantástico, eu saí feliz, foi um término que mais feliz da minha vida, entendeu? Porque eu tava, não vou, finalmente não vou perder o convívio da... Não precisa, não tô obrigado, não odeio a pessoa. Aí, cara, nas 2 semanas seguintes, ela vinha falar comigo quase todos os dias, parecia que nada tinha mudado, e eu tava muito feliz com isso. Aí, de um dia pro outro, acabou. Aí eu fui falar com ela, não tem nada a ver, acabou aqui, beijo, tchau.
Putz, arrumou outro.
Do nada.
Ah, não, outra, né?
Outra.
Outrem.
Pois é.
Às vezes ela podia estar tentando utilizar outrem para camuflar os sentimentos que ela ainda tinha por você. Ela tentou ficar na normalidade, mas não rolou pra ela, velho.
Ah, isso é claro.
É verdade.
E vocês têm alguma receita pra sair da bad?
Não. Cara, é o básico, assim. O que funcionou comigo foi ter um tempo pra mim, né? Primeiro, assim, não é ficar doido. Porque tem um amigo meu que terminou e ficou loucão, do cara das baladas, o cara das drogas, o cara da doideira.
Eu acho que isso, isso, cara.
Pois é, eu acho que isso não funciona. Porque...
Não nas drogas, mas na bebida.
Na bebida, eu também fiquei tentei na bebida. Mas eu acho que você tem que... O que funcionou mesmo pra mim foi depois de te falar, ah, eu preciso sair todo final de semana e tal. Depois disso, eu criei um tempo pra mim. Eu fiz as coisas que eu não podia fazer durante o relacionamento. Eu tive um final de semana meu e isso ficava estranho, porque eu não tinha que dar satisfação do que eu tava fazendo e do que eu não tava fazendo. E até eu acostumar a fazer isso, eu não precisar ir pra casa de alguém no final de semana, ou ter um compromisso de outra família que não é a minha, disso, entendeu? De ter um tempo pra mim. Até eu acostumar com isso, eu sentia que eu ainda não tinha superado. Então acho que a receita de superar é você se curtir um pouco, entendeu? Curtir os momentos que você tem consigo, seja jogando, seja fazendo um hobby, andando de bicicleta, musculação já funcionou, vocês já falaram aí que vocês tentaram. Eu acho que é isso, entendeu? É ter um tempo pra você, que aí você percebe que tem coisas mais importantes que aquela outra pessoa.
Com certeza,
olha,
cara.
Olha aí, rapaz.
Eu também fiquei esse tempo comigo, né? Dei esse tempo pra mim curtir, né? Ali, depois que você ficou ruim, que era final de ano. Então, assim, por mais que você não queria, quisesse sair muito, eu tinha formatura, as festas que a galera acabava fazendo de despedida e tal. Então, assim, acabei, né, curtindo um pouquinho mais comigo e mais com os amigos. E aí eu acho que até hoje eu tenho amigos daquela época que são amigos até hoje e tal. E acho que, assim, não tem uma receita de bolo, mas você realmente voltar a sua atenção pra você fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que você tá afim, eu acho que é a melhor coisa a se fazer. Em relação à questão dos amigos, né, que vocês estavam falando um pouquinho antes, só pra dar o meu testemunho, quem teve esse desprazer de não conviver mais com as pessoas foi a última ex. Porque, assim, a maioria das pessoas que a gente conhecia e que a gente tinha contato eram todos meus amigos. Então, tipo assim... Todos tinham a minha visão do que aconteceu. Até porque ela não quis falar porque que ela terminou comigo. Então, tipo, tinha todo mundo aquela visão de que eu tomei um pé na bunda sem saber por quê. Eu acho, até hoje eu acho que foi porque ela queria ficar com o cara que ela tá hoje. Que, por sinal, é mais frio do que eu. Não sei como consegue, mas é. Mas ela que ficou privada do convívio dos amigos. E essa questão de receita, só se o Diego tiver alguma com chocolate ou Nutella, qualquer coisa parecida com isso.
Bacon. Não, a minha receita é muito simples, cara. Eu já tentei também entrar no meio da bebida, que é uma merda, porque você gasta um dinheiro que você não tem. Mas a melhor receita de todas é o seriado, cara.
Puta, é verdade. Podcast!
Podcast.
Eu vou te falar que, inclusive, o Dudcast nasceu por um término de namoro, cara.
Olha aí, Brasil.
Ai, não, mas é sério, cara. Na época que eu tive o término de namoro, os términos de namoro que foram mais barra pesada, assim, foi a época do primeiro lá da época da faculdade, que foi e voltou e teve várias reviravoltas e tal, mas o primeiro término foi um baque bem pesado pra mim, que foi quando eu conheci e assisti Friends do começo ao fim. Pela primeira...
Puta, muito bom.
Nossa,
cara.
Não fala de Friends, não. Meu trauma.
Verdade.
Eu dei um box de Friends pra ela, tipo, um mês antes da gente terminar.
Caraca, mano! Cara, isso reais, me lembrou, cara. Um troço. R$300?
Um box de DVD, R$300.
Olha isso. Só, senta comigo aqui pra eu te contar uma coisa.
Tô sentadinho.
A filha do sargento, que o Andrei comentou, ela é muito fã de Senhor dos Anéis. Lembra dessa história, Andrei?
É claro que eu lembro, rapaz.
Eu mandei fazer... É porque eu não tenho mais essa foto, porque eu joguei tudo fora. Eu mandei fazer uma caixa de madeira, com aberturas, com divisórias com veludo e tal. Cada face da caixa tinha um símbolo pirografado. Ou seja, na frente ali tinha a porta de Gondor, a árvore de Gondor, atrás tinha o portão das Minas de Moriá, foi fantástico, coisa de relíquia mesmo, assim. Dentro eu comprei os livros da versão nova de Senhor dos Anéis, que foi relançado nas capas, né, teve uma nova edição com novas capas e história expandida, e entreguei aquilo pra ela. Ela terminou comigo 2 dias depois.
Ah, não, mano. Não, mano. 48 horas você tem o direito de pedir de volta. Não.
48 horas depois.
Não, devolve essa merda aqui. Não, 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 não. Não vai com essa
Me dá
porra,
essa merda é minha.
Vai tomar, cara, no seu cu. Me dá essa porra aqui. Você terminou porque você quis. Ah, mas você fez... Ah, se fuder.
Eu passei 6 meses planejando aquele presente, porque verdade, é um bagulho difícil. É um troço muito difícil de você fazer, de arrumar alguém que faça direito. Eu gastei aos tubos naquele presente.
Aos tubos.
E, cara, 2 dias depois... E naquela fase, o namoro já tava uma merda. Eu falei, porra, vou dar esse presente que, de repente, né,
ressuscito. Tá aqui.
Ressuscito o defunto, mas não dava. Não deu. 2 dias depois, acabou ali.
Aqui, sobre presente elaborado e tal... A Bia, meu amorzinho, a pessoa mais importante pra mim nesse mundo, que tá ouvindo esse podcast.
Vou falar pra Tiana isso.
Ela fez um presente ótimo, perfeito aqui. Ela fez uma caixa, ela pintou caixa de fez todos os artesanatos e miçangas possíveis pra mim, entendeu? Fez uma caixinha, dobrou
biscuit.
De coraçãozinho. Dobrou um monte de coraçãozinho na mão, no papel. Me deu bombom da Cacau Show. Fora o amor e carinho que ela me dá todos os dias, né? Beijo, Bia.
Olha aí. Ela olha fez aí. Biscuit? Alguma coisa com biscuit, não?
Não, biscuit não.
Mosaico, alguma coisa?
Não, só bricolagem.
De bricolagem.
Puta, então... bricolagem, cara.
Ponto cruz, não? Nada?
Não, Suede. Nada.
Então tá bom.
Mas ela pintou uma caixinha fofinha de coelhinho.
Oh. Fez um coelho com meia também, igual o Chandler e a Mônica.
Nossa, não. Soccer Bunny, cara.
Olha o spoiler, olha o spoiler que eu tô vendo.
Ô, desculpa.
Vamos parar de falar de Friends? Inclusive, eu queria...
Falando de Friends mais uma vez. O Henrique, ele disse que ele pagou 300 conto no box de DVD, né, e tal. Anos depois, eu, pelo mesmo preço, paguei no de Blu-ray.
Pois é.
Puta merda.
Só pra dizer mesmo que eu queria falar isso.
Eu queria incluir o pessoal que tá nessa chamada aqui, que é mais solteiro e tal. Eu queria sugerir uma conversa mais solteira, tipo, a época de vocês. Vocês tiveram uma época de Tinder, assim, só pra saber?
Puta, não, cara. Não. Nunca. Eu conheço um casal que... ele a conheceu no Tinder, eles estão juntos hoje há 3, 4 anos, inclusive casaram.
Olha só.
É, porra, e é bacana, cara, porque, assim, ela era de Niterói, ele aqui de Petrópolis. Um dia ele tava numa festa, ativou o Tinder na festa, encontrou na festa e, pô, foi bacana, cara, eles estão juntos até hoje. Eu acredito que o Tinder é legal se for bem usado, mas eu não, sinceramente, não tenho coragem, cara.
Olha, eu vou te falar que o Tinder é um dos aplicativos que eu usei na minha vida, não tá mais no meu celular, amor, tá tudo certo aqui, um dos aplicativos que eu usei era um dos piores. Vou te falar que o melhor era Adote um Cara. Muito bom aquele aplicativo.
Caraca, Adote um Cara é o quê? Pra pau amigo?
Não, é a mesma coisa que Tinder. Só
é,
que
pro, é pro Henrique arrumar um cara pra ele.
É. Que lindo!
Não, esse aplicativo, agora os rapazes da quinta série acabaram, é que a mulher te escolhe, entendeu? Você não pode começar a conversar com ela enquanto ela não permitir.
Porra, bacana. Maneiro isso daí mesmo.
Maneiro. Empodera as mulheres nessa época tão
isso machista. Isso pode ser muito poder nas mãos erradas, né?
Andrei, eu vou cortar essa
parte. Não corta não. Caraca. Não corta comentário. Não, que esse é o Andrei Matos.
Esse é o verdadeiro Andrei Matos. É o Andrei Matos que a edição não mostra.
É.
Cara, essa semana, essa parte você pode cortar, tá, Rafael?
Queria puxar um assunto muito, muito pertinente que tem a ver com a minha abertura, inclusive.
Oi!
Eita!
Então, a minha abertura foi essa porque eu já tive uma experiência. Na verdade, segundo minha atual namorada, aconteceu no nosso relacionamento também, mas não, na verdade não. Teve um fatídico primeiro dia dos namorados que eu passei com a minha atual namorada, Mariana. E nesse dia dos namorados, a gente trocando os presentes, né, e tal, tudo bem, aquela maravilha e tudo. Ela me dá de presente, primeiro, né, ela meio que montou um kit e tal, mas ela resolveu dar primeiro o presente que era o quê? Que era uma cirola. Só que,
olha assim,
eu nunca tinha ganho uma cirola, tipo essas cirolas de dormir, essa coisa, tipo pijama, essas paradas assim. que eu me amarro em dormir de cirola. Acho confortável pra caramba. Na hora que eu olhei, foi tão inusitado que eu fiquei meio estático, porque eu nunca tinha ganho uma cirola de ninguém. Eu fiquei assim, olha aí, que massa. E ela jura de pé junto até hoje que eu não gostei do presente. Até hoje. Porém, houve realmente um relacionamento anterior aí que eu realmente não gostei do presente. Também foi num dia dos namorados, tal. Era, tinha pouco tempo de relacionamento e tal. Aí eu falei assim, pô, vou pesquisar e vou sondar o que, que a guria gosta, né? Pra não errar no presente. Aí fui, sondei e tal, descobri que o que ela mais gostava mesmo, tipo assim, é como eu já trabalhava na Saraiva na época, falei assim, pô, vou comprar um filme que ela se amarra. Aí eu vi que a menina se amarrava no Poderoso Chefão. Falei, vou comprar o box de DVD do Poderoso Chefão, que vem os três, mais o documentário do Coppola, pá, não sei o quê. Fui lá, comprei, mandei embrulhar, bem bonitinho e tal, cheguei lá na hora de trocar o presente, entreguei, ela abriu, ficou feliz, contente, nananã. Na hora que ela entregou o meu, que eu abri, era uma blusa, era uma camisa social.
Eita,
trata
merda.
De bege e branco. Tipo
nossa,
aquela
caralho.
Que o vovô usa.
Puta, que cor horrível.
Aí eu olhei caralho. Aquilo e falei, é... Naquela época eu era muito desprendido socialmente. Então eu falei, é... Que bosta, hein?
Caralho, você falou isso?
Eu falei, cara, eu não aguentei.
Não, peraí. Palmas. Você merece palmas pela sua sinceridade. Parabéns, você é um
aí
homem.
Aí ela olhou pra mim. Quê? Eu falei assim... Aí eu, tipo, voltei e falei... Por que, que você me deu isso de presente?
Caralho!
Ela, pô...
Assim?
É por...
Nadia,
ela
chegou assim,
não, ela chegou assim... Não, é que eu fui, comprei com a minha mãe e tal. Achei maneiro. Não. Eu falei assim... Pô, mas eu trabalho na Saraiva, na livraria. Eu não costumo usar isso. Sem contar que o Brasil é quente pra cacete. Eu não gosto mais. O máximo que eu vou poder usar isso é isso por cima de uma blusa. De uma camiseta, né?
Nossa, velho, eu vou tatuar aberto. Seu nome agora no meu braço.
No máximo. Aí ela olhou assim, não, foi mal. Qualquer coisa a gente troca, tal. Troca por outra coisa, outra parada. Eu falei assim, não... Não, não precisa trocar não, vou usar, né? E eu usei mesmo, mas eu usei do jeito que eu te falei. Caralho! Sempre com uma camiseta por baixo e a blusa aberta. Nunca usei aquilo, tipo, fechado.
Cara, parabéns, cara.
Eu ia aparecer um bêbado desempregado.
Um bêbado desempregado?
Só ia faltar aquele boné do político, que é só colocado no topo da cabeça, que não é encaixado.
Sensacional.
Caraca. Cara, eu vou te falar que eu nunca tive muito problema com presente, não. As moças sempre acertaram.
Eu
alguém
tenho uma
aí tem problema?
Aqui, rapaz.
A tática pra disfarçar, como é que é?
Não. A tática pra não errar.
Opa! Ah, então ensina os dudes aí essa tática.
Ensinarei os dudes. A tática é a seguinte: você não tem que fazer surpresa. Você simplesmente leva a pessoa até, tipo, ah, nossa, adorei isso, eu gostaria muito de ganhar. É? Olha só, eu comprando aqui pra você, ó. Pronto, presente dos namorados.
Precisamente. Caraca. A maioria dos meus problemas era por isso, porque eu queria fazer uma surpresa, ou porque ela fazia questão de fazer surpresa. Inclusive, eu tenho um apelido, vou começar a chamar ela pelo apelido, que é de Megera, a minha ex. A Megera... A Megera sempre queria fazer surpresa, e se eu não fizesse surpresa, ela ficava com cara amarrada, mesmo eu dando o melhor presente do mundo. Tipo esse box de Friends, entendeu? Se não tivesse sido surpresa... Cara, nossa, nem sei o que ia acontecer, acho que ela ia jogar na minha cara.
Comigo não tem surpresa, cara, ou eu levo pra comprar um presente, ou então você me diz, me manda uma foto, porque não, aí não tem como errar, ninguém fica decepcionado, ninguém compra, sei lá, meia vermelha um pro outro, ou então compra uma camisa branca e porra, que parece do vovô.
E bege, branco e bege.
E engraçado que uma coisa que aconteceu agora, que eu dei graças a todos os deuses que vocês podem ou não podem acreditar, deuses nórdicos, egípcios, egípcios e indianos, aí o que aconteceu? Eu não sabia o que eu ia dar, a gente tem pouco tempo de namoro. Eu cheguei pra ela, virei pra ela, ela gosta muito de Natiruts, e vai ter um show do Natiruts aqui em Vila Velha. Aí eu pensei assim, pô, tem que fazer surpresa. Aí eu pensei, tem que fazer a surpresa bosta, né? Aí eu perguntei pra ela, o que você acha da gente fazer o seguinte? Em vez de a gente comprar presente um pro outro, que é uma coisa que a gente pode não gostar, que a gente tem que comprar almofadinha, tem que comprar canequinha de te amo, cartãozinho, por que a gente não faz o seguinte? Você compra o meu ingresso do Natiruts, e eu compro seu ingresso do Netflix e a gente vai assistir o show e ganha lembranças de presente, em vez de ficar ganhando coisa material.
É isso, Brasil!
No meio de três mitos.
Que eu tô? Eu tô aqui pra aprender, tô aqui pra absorver o conhecimento de vocês.
Senta aí com seu caderninho e aprende.
Não, mas é isso, eu estou gravando a conversa, inclusive.
Agora eu entendi por que você quer fazer. Entendi sua intenção ao fazer esse podcast.
E você, André, já recebeu presente bosta?
Cara, não, eu nunca ganhei nenhum presente bosta justamente por causa dessa combinação. Tipo, todas as datas comemorativas, eu acho que isso vem da minha mãe, cara, porque minha mãe sempre foi assim, ela sempre perguntou aquilo que eu queria ganhar e era recíproco, porque sempre que eu ia dar presente pra ela, ela falava, ah, não, olha, eu quero isso aqui e tal. Ou então passava assim na frente da loja, dava aquela incerta, nossa, gostei tanto, isso é tão bonito, se eu ganhasse isso, ia ficar tão feliz. Que aí
indireta?
Eu acabei...
Ok.
Que eu acabei estendendo, né, isso pro relacionamento. Então, assim, eu nunca ganhei nada que eu não gostasse porque eu sempre escolhi os meus presentes.
Caraca, mas, cara. Tudo bem que isso é conhecimento interno. Conheço sua namorada gosta de fazer surpresa, cara.
Então, eu já expliquei pra ela.
Não, mas no geral, as outras, nunca teve uma surpresa mesmo, assim, das outras que você olhou e falou assim...
Não.
Obrigado, hein?
Por incrível que pareça, não, cara. Não teve, então, porque junto. Elas entraram ali no negócio. Elas viram que sairia ganhando escolhendo presidente.
Este ano, a querida Tata do PQP Cash, a senhoria de Andrei Matos, fez uma grande surpresa. Ela veio até Petrópolis, convocou todos os amigos de Andrei Matos e preparou uma festa surpresa que foi realmente muito bacana. Eu não sei se o Andrei descobriu anteriormente. No dia, eu sei que houve um vazamento de informação da mãe do Matheus Dude.
tia Denise sempre em favor do Dede.
Mas antes, realmente, foi surpresa, não foi?
Sim. Antes, eu não desconfiei de nada. Eu lembro até que a Amanda, aqui a Amanda Leontina, que trabalha comigo, ela chegou a comentar numa parada de tipo, pô, segunda-feira, tu me lembra que eu tenho uma parada pra te falar. Só que, porra, a gente tá no trabalho, a gente faz tanta coisa junto que eu falei, ah, vai ser qualquer coisa que é inútil que a Amanda vai querer me falar de trabalho. Então eu acabei cagando por aquilo, nem desconfiei.
Será que ela queria entregar a surpresa?
Ela falou assim, ela falou que não ia poder estar comigo no final de semana, mas que ela queria falar comigo na segunda-feira. E pô, eu falei, ah, a gente nunca tá junto no final de semana mesmo. Na segunda-feira a gente vai acabar esse evento, porque a gente trabalha junto, então vai ser qualquer coisa de trabalho. Nem aventei a possibilidade de que haveria uma festa surpresa pra mim.
Caraca, e vocês já deram um presente cuja reação não foi a que vocês esperavam?
Não, cara, ainda não.
Ah, então tá bom, então vamos cortar essa parte e alguém puxa outra coisa.
Não, mas aí, hoje em dia, ainda falando de presente, hoje em dia não tem como minha namorada errar presente pra mim. É só
qualquer coisa pro canal?
Não, qualquer coisa. É só você olhar a minha estante que aparece nos vídeos no YouTube, cara.
Puta, é verdade, é verdade.
Olha os bonequinhos que tá ali, escolhe o tema. Ó, tem anime, tem Naruto, tem Bleach, tem One Piece, tem aqueles Funko Pop de The Walking Dead, Breaking Bad.
Vou te dar Sailor Moon.
DVD, tudo. Sailor Moon no God, porque aí tá aparecendo a calcinha, a mulher não vai gostar.
Puta, é verdade. Tem razão.
Ah, já aconteceu uma gafe comigo de não ter dado um presente. Uma vez eu dei um livro, ela não gostou, tal, mas não foi nada pra se anotar, não. Nada importante. Agora, uma gafe que eu cometi, ela tinha comprado um presente pra mim na internet e entrou no site pra sondar. Já tinha comprado, já tava vindo o presente. Ela foi olhando assim, olhando. Aí, enquanto ela tava olhando, Niki, ela passou pelo presente que ela comprou pra mim, eu falei, nossa, que bosta esse aqui, né? Daqui do site inteiro. Esse aqui do site eu não gostei. Aí ela olhou pra mim, ah, é? Então tá. Aí um dia depois chegou na minha mão o presente e falou, se você não gostar, eu compro outro. Tal, porque não dá pra trocar.
O que que era, cara?
Cara, era um Funko Pop do Homem de Ferro. E na época eu tinha uma implicância com o Homem de Ferro e eu não achei bonito, porque ele era cabeçudo, tinha zoião.
Olha
aí. E tal, era bobeira, assim, era uma coisa assim, bobeira. Mas eu, sei lá, não gostei do desenho dele, do design do bichinho, comentei isso com ela. Aí ela comprou outro pra mim.
Bom, a gente tava falando de presente, a gente tá falando muito de namoro, a gente tá aí falando, né, dos nossos relacionamentos passados, mas eu quero saber das falhas, fail. Quero saber se vocês têm pedidos fail de namoro, se tem alguma história de que, tipo, vocês estavam gostando da garota, vocês estavam ficando, coisa e pá, porra, vou pedir essa menina em namoro, pediu, mas não deu certo, pediu, mas não foi, fingiu que foi, mas não foi.
Porra, caralho, eu tenho, cara.
Também tenho.
Foi horrível. Foi inclusive com a filha do sargento. Antes da gente começar a namorar de verdade, a gente ficou... uns dois meses juntos. Aí, cara, eu fiz um discurso. Falei, não, porra, fiz todo um... É que eu não posso falar porque é spoiler pro Andrei, mas todo baseado num certo pedido lá de Friends e tal. Aí ela... Eu vi que enquanto eu falava, ela não fez aquela cara de emoticon feliz, sabe? Ela ficou me olhando com uma cara meio blasé. E no final ela... Cara, ela não falou não. Mas ela falou assim, a gente precisa realmente rotular o que a gente tem.
Aí eu... Nossa, aí ela falei, foi o homem da parada.
É, eu falei, tá bom, ok, tchau, beleza, valeu, beijo, deixei ela em casa, fui pra casa do Juan chorar. Foi foda, cara, aquela foi foda. Meses depois, aí ela veio falar comigo e falou, então, lembra aquele pedido? Acho que eu quero aceitar.
Você aí em vez de falar, ela, claro... Tem que zoar ela, falou, não, esquece da doida aquele dia.
Esquece sua vagabunda, né? Mas não aconteceu. Não aconteceu, eu fui como um cachorrinho que eu sempre fui lá e aceitei. É, foi uma beleza.
A gente sabe, Rafael, a gente sabe. Bom, no meu caso aqui, cara, foi basicamente assim, era uma menina que a Fernanda, uma amiga que trabalhou comigo lá na TV, me apresentou, era prima do namorado dela, prima do hoje marido dela, né? Falou assim, Andrei, cara, eu tenho uma menina perfeita pra você. Aí eu, porra, como assim? Ó, ela é nerd, ela joga pôquer, ela é enfermeira, caso dê alguma coisa errada, né? E além de tudo, ela é bonita. Falei, porra, é agora, é essa. Porra, claro que eu quero. Aí, tal, ela nos apresentou e tal, a gente fez uma tarde de pôquer, de anime e tal, lá na casa da Fernanda. E aí a gente acabou conversando e tal, acabou saindo um pouco e a gente foi ficando, né? Acho que a gente ficou conversando, vamos botar assim, entre aspas, né? Conversa com beijos no final. É, basicamente... basicamente um mês e meio. Aí eu, porra, cara, essa menina de fato é maneira mesmo. Acho que eu quero namorar com essa menina. Aí decidi, falei, aí fiz aquela consulta com a Fernanda, que foi quem me apresentou. Falei, Fernanda, e aí, cara, ela é de boa, assim, sabe se ela já teve muito relacionamento? Falei, André, aí eu não tenho tanta intimidade, assim, eu posso perguntar pro Gabriel. Mas, cara, se você tá gostando dela e você tá sentindo que é recíproco, porra, vai em frente, né, cara? Falei, ah, então, porra, então agora é a hora. Aí, claro que eu sou um pouco, né, meio grandioso, meio eloquente. E marquei um jantarzinho, né, coisa pouca, lá em Itaipava, né,
você é maluco!
pros que conhecem, é uma zona aqui da cidade que tem alguns shoppings e restaurantes que são com preço um pouco mais elevado, né, aquela coisa Itália. Aí levei a distinta moça lá e, assim, ela era muito legal, de fato, né, ela era nerd, jogava pôquer, era bonita mesmo. Aí levei ela pra um rodízio de fondue. Tava na época do frio, como estamos agora, né? Levei pra um rodízio de fondue e tal.
Olha aí,
papo vai, papo vem, né? Come um queijinho aqui, belisco uma frutinha com chocolate ali e tal. Aí você dá, né, aquela ajeitada, porque homem não sabe disfarçar, tá? Meninas que estão nos ouvindo, homem não sabe disfarçar. Não sabe, aproveitar o momento, não sabe. Tipo, eu ajeitei não todo sabe. O corpo, né? Parei, fiquei olhando pra ela. Aí ela, o que foi, cara? Eu... Pô, então, queria bem falar com você.
Caraca, nossa. Cara. Eu tô vindo de ônibus essa resposta. Já tô vendo de ônibus essa resposta.
Tá vindo ali no 700, indo pra Itaipava. Aí eu, né, virei pra ela e tal. Falei, pô, não, que eu quero falar uma parada contigo e tal. E aí a gente dá aquelas trilhões de voltas, né, e elogia milhões de vezes, que não sei o quê, porque eu gosto muito de estar com você, você é muito bonito, piriri, parola, piriri. E aí, claro, veio o pedido, né, veio, pô... Você quer namorar comigo, que não sei o que, pra ver se a gente consegue continuar. Olha que bonito. Porque se a gente continuar dando certo, assim, agora um pouco mais próximo, se vendo todos os dias e tal. Aí ela, tipo, ela olhando nos meus olhos, segurando, né, o palitinho do fondue. Então, Andrei, eu gosto bastante de você também. Tal.
Nossa!
Nossa!
Ai, é legal e tal, adoro sua companhia.
Ai, meu coração.
Então, assim, Eu não posso aceitar agora, porque, assim, eu tô com uma viagem marcada pra Europa e, você sabe, os negócios de a distância e eu não sei o que pode acontecer e tal. Mas, assim, se você puder segurar esse pedido até eu voltar, a gente conversa de novo.
Caralho, cara.
Aí, claro, você recebeu ela com um buquê de flores no aeroporto.
na realidade, eu abandonei a missão mesmo, né? Porque,
porra, com certeza, parabéns. Porra.
Parabéns.
Com certeza.
Ela foi pra Europa, né, senhores? Com certeza ela achou coisa melhor por lá.
Muito.
Cara, Andrei, você teve a coragem de abandonar a missão. O meu primeiro relacionamento mais sério de 5 anos, eu tava namorando há 6 meses com ela, tava no 3º ano do ensino médio. A gente terminou porque ela foi pra uma viagem para Porto Seguro.
Olha aí!
E quando ela voltou, ela teve a audácia... eu tô chorando. A pachorra de me chamar na casa dela pra conversar. Eu, muito orgulhoso que fui, enfiei meu orgulho no cu, fui lá e voltamos a namorar. Porque ela falou, eu fui pra lá, eu curti Porto Seguro, eu fiquei com uma gente lá, mas não é isso que eu quero você. Eu falei, ah, beleza, obrigado, tá bom.
Lá, peguei, beijei, dei pra caralho.
Exato,
eu falei aqui pra você, seu trouxa.
Aí, é isso daí que eu quero. Eu falei, tá bom, poxa, que legal, né?
Beija aqui, amor.
Ai, caralho.
Não, eu abandonei a missão, Rafael, porque, cara, ela foi pra Europa, ela foi pra Espanha. Assim, tem vários ruandíssimos por lá. Ela volta a ver o Andrei no aeroporto, pô, ela vai jogar a mala em cima de mim. Tipo, carrega pra mim, por favor. Obrigado.
Espanhol você tem que tomar cuidado porque é Espanha, né?
Nossa,
aí, cara.
Pô, é piada pro cast, é pro outro cast isso aí, cara.
Ah, caraca, cara. Desculpa, não posso. Vai, falar Henrique. Dessas Então, a minha história envolve fracasso, sucesso, muita emoção, muita aventura hoje na sessão da tarde.
Olha
aí. É com essa atual, inclusive, e a gente ri demais hoje dessas coisas. A gente se conheceu
então,
agora em...
Então, meça suas palavras, parça.
Não, tá tranquilo. Em fevereiro a gente se conheceu, né? Na verdade, eu conheci ela aqui na esquina comendo X-Bacon. Tem jeito melhor? Não tem.
Caraca, cara, conta isso tudo.
Tá, então vamos do começo.
Fala do X-Bacon, que eu tô com fome.
Eu saí sem compromisso, assim, com um amigo meu. Falei, ah, não tô fazendo nada. Ele falou, ah, desce aí, vamos comer um hambúrguer. Aí eu desci. Aí quando eu tava ali no meio do meu X-Burger, no X-Bacon, aparece um outro amigo meu com a Bia. Com a Bia pra lanchar. Eu falei, ah, Caio, senta aí e tal. Vamos, né, juntar as mesas, e porque somos sociáveis, somos amigos. Beleza, a menina tava com a cara de bunda, assim, tipo, tava muito estressada com alguma coisa, acho que ela tava fazendo Enem, tava, tipo, recebendo a nota da prova pra ver se ia passar no vestibular, coisas dessas, assim, coisas de jovens. Aí, ela sentou na minha frente, assim, e quando ela foi, que a gente tem que fazer um pedido no balcão, quando ela foi fazer esse pedido no balcão, ela perguntou, ô Caio, você não tem nenhum amigo que não seja viado, não? Aí,
caralho.
Aí ele falou, na verdade, os três que estão na mesa não são. Aí ela pensou, né? Pô, aquele lourinho ali é bonitinho. Aí enquanto a gente conversava, ela pensou outra coisa. Esse menino é virgem. Ele nunca viu uma perereca na vida.
Caraca!
Pois é, foram esses dois primeiros pensamentos dela pra mim.
Então, só cara, que... já teve gente que pensou coisa pior de você. Virgem,
é verdade.
Tá morto,
tá?
Olha
é
aí, verdade. Brasil.
Só que aí... Passou um tempo, ela me vasculhou no Facebook, só que não me adicionou, e eu vi uma imagenzinha que me lembrou dela. Aí eu passei pro Caio essa mensagem, bem assim, Caio, manda pra sua amiga, porque eu lembrei dela, que ela não come carne, e tinha um trocadilho, que tipo, não comer carne é um miss steak. Só pra quem tem bolsa física, esse aí. Aí mandei pra ele, e logo que eu mandei pra ele, ela me adicionou no Facebook, ou seja, eu tava esperando uma deixa. Falei pra um amigo meu, ah, cara, ela me adicionou no Facebook agora. Aí ele me respondeu, ela quer dar.
Caralho!
Beleza.
Assim? Cara, ela tá tão na tua.
Cris. Aí, papo vai, papo vem, eu tive uma viagem pra fazer. Fui pro Rio de Janeiro. E ela ficou aqui em Vitória. E ela mora em Castelo, interior aqui do estado. E ela foi pra Castelo ver a família e tal, no carnaval. E enquanto eu tava no Rio... surgiu um boato de que ela tinha passado o rodo no carnaval. Isso machucou meu coraçãozinho e, tipo, ela veio desmentir logo depois. Deu uma tretazinha rapidinha. A gente se conversou e deu tudo certo. Por isso que eu prezo muito pela comunicação em todos os meus relacionamentos. Porque eu não gosto de meias palavras, meias verdades e saber das coisas pelos outros. Então, a gente tá prezando muito por essa conversa. Enfim, aí depois, quando a gente voltou aqui pra Vitória, se viu de novo, deu tudo certo, Só que antes disso, vamos voltar um pouquinho no tempo, que era a parte que eu queria falar desde o começo, só que eu acabei falando da minha história de vida. A primeira vez que a gente ficou, ela me chamou pra comemorar a aprovação dela na faculdade, pra comer um hambúrguer em Vila Velha. Aí eu fui, busquei ela de carro, busquei esse Caio, amigo meu, busquei os outros amigos, a gente foi. No Go Burger, inclusive, se vocês vierem pra cá um dia, a gente tem que ir no Go Burger, porque é o melhor sanduíche de Vila Velha.
Não, a gente tem que ir no Vitória Burger, que tem um
pra comer batata infinita. Refil
de batata frita.
Também.
Batata infinita.
Não impede de ir nos dois, mas... Isso é
patrocina nós.
Isso é outro assunto. Aí a gente foi e quando a gente tava voltando, o Caio jogou uma cantada nela assim: vai junto com o Henrique pra casa, que a gente vai com o Lucas no carro dele. Aí voltou eu e ela no carro, tava, né, tipo, obviamente a gente já sabe o que vai acontecer, né, jovens? Só que...
Depende.
Não, que, tio, o quê?
Só que comigo as coisas sempre são diferentes. O que aconteceu?
Sempre.
Tamo junto.
Voltei de Vila Velha, deixei ela na porta de casa, a gente ficou meio desconcertado, um olhando pra cara do outro, eu não sabia o que fazer porque eu não tenho iniciativa nenhuma. E, enfim, eu sou um trouxa, um babaca, não consigo fazer essas coisas. Ah, então tá.
Porra, high five, cara, high five.
Traduzindo pra quem joga RPG, sempre que ele joga iniciativa dá erro.
Zero.
Dá zero.
Dá menos dado. Um. O dado flutua.
É menos um no D20, é sempre.
Aí eu voltei pra casa, sorte que ela mora no mesmo bairro que eu. Então, eu voltei pra casa e pensei assim, cara, eu não tenho nada a perder, eu acho que ela deve estar afim de mim, porque ela conversou comigo e tal. Refleti comigo mesmo e falei, eu preciso fazer alguma coisa hoje, senão talvez eu nunca mais a veja, né? E foi o que eu fiz, amiguinhos. Eu mandei mensagem pra ela e falei, você já tá pronta pra dormir? Já botou pijama, já tomou banho? Não, então desce aí rapidinho. Como assim? Tô passando aí,
Brasil,
em 2 minutos.
Olha aí, caralho, Brasil.
Acelerou do 0 a 100 em 2 segundos.
Olha aí, Brasil.
Desse, agora eu quero até uma música edificante, uma música cachapante, assim, porque é um momento muito legal da história.
Aí tô com o Window Without,
Peguei meu carro, entrei na porta, bati a porta, ela estava mandando mensagens de como assim? O que é pra fazer? Como assim é pra descer? Você não vai passar aqui. Com certeza você não vai passar aqui. Não, impossível. Você tá mentindo pra mim. Aí eu só mandei uma mensagem pra ela, desce que eu já tô aqui embaixo. Aí ela olhou da janelinha, viu que meu carro...
Caraca, eu tô muito feliz.
Viu que meu carro tava do lado de fora e desceu. Aí, Niki, ela desceu, eu não sabia o que fazer ainda porque eu não tinha planejado, né? Só tava pensando, caramba, eu estou voltando pra casa dela. Falei, entra no carro. Aí ela entrou no carro.
Caralho, cara, que...
Eu falei, vamos fazer de novo essa volta pra casa? Ela, vamos. Aí eu dei a volta no quarteirão, a gente conversou um pouquinho, estacionei o carro. Então... Agora a gente tem que se despedir de novo. Vamos nos despedir de uma forma. Vamos nos despedir de uma forma mais legal.
Mito. Porra! Eu tô muito feliz, cara.
Tô aí há 2 meses com uma coisa que poderia não ter dado certo.
Ele foi muito Ted Mosby, saca? Por isso que ele ganhou.
Exatamente.
Ele foi muito Ted Mosby, mano.
E eu descobri depois que ela tinha mandado uma mensagem pro Caio falando bem assim: é, rolou o famoso nada. Que pena, pois eu queria.
Olha aí!
Você saiu do Epic Fail pro Epic Win,
exatamente,
cara.
Exatamente. E eu descobri por ela que ela realmente não ia me dar mais mole depois dessa frustração dela gostar de mim e eu não ter dado mole pra ela. Ou seja, foi o momento. Foi o momento certo, eu voltei lá e consegui.
Ah, ô Henrique, então já emenda, já faz a declaração pra essa moça depois dessa história maravilhosa. Por favor, cara, é o seu momento agora. Depois vem Diego e eu e o Rafael fazendo a declaração, sei lá quem. Mas faz aí, porra.
Olha aí, filha da
puta. Pega o feeling.
Faz pro Sheldon.
Olha, eu acho que não tem declaração melhor do que a que eu faço pra ela todos os dias, que é demonstrar o meu amor por ela. E eu acho que se ela não sabe que eu a amo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então não tem declaração de amor agora. Tem declaração de amor todos os dias da minha vida, pro resto da minha vida que eu tiver do lado dela.
Puta que pariu! Eu aceito, Henrique.
Eu aceito.
Eu quero. Eu te amo também.
Se ela não quiser, a gente quer.
É, vou ter que dividir só.
Thank you.
antes de você fazer sua declaração, Diego, tem alguma a história de como vocês se conheceram mirabolante também?
Não, a história que a gente se conheceu não é tão mirabolante assim não, cara. A gente... Mas a forma com que a gente deu certo que foi muito, tipo, surpreendente, porque a gente é muito diferente. A gente é muito diferente e a gente acabou se completando. É, pros que gostam, pros que não gostam, é aquela velha máxima do teatro mágico, que na verdade não são os opostos que se atraem, são os dispostos, né, que se atraem. Eu, inclusive, utilizei essa frase no dia que a gente ficou pela primeira vez, tal, quando pedi ela em namoro. E eu acho que a gente já trabalhava junto, tinha um certo tempo e tal, mas eu nunca imaginei que ela teria algum interesse, até porque eu tenho uma autoestima um pouquinho lá no pé.
Bem-vindo, né, ao time.
Porra, tamo junto,
só,
cara.
Só que meu pé é todo.
Bem-vindo.
Não. Essa é a diferença da minha autoestima ser um pouquinho menor que a maioria. E, ao contrário, ela nunca... Ela sempre, tipo assim, depois que a gente começou a ficar, ela sempre demonstrou um carinho muito grande por mim, uma preocupação que eu nunca vi. É um tipo de amor muito diferente, cara. Que não é um amor que vive cobrando, que fica em cima e tal. É um amor que cobra, sim, mas não pelo... Você tem que demonstrar que você me ama e você tem que demonstrar que a gente tá junto. Não. É um amor que cobra pela preocupação com o bem-estar do outro. E isso eu acho muito foda, porque não é só amor. É amor, é companheirismo, é amizade, é um apoiando o outro nas maiores doideiras que o outro tem que fazer. Tanto que o crescimento que eu tenho profissional, eu agradeço muito a ela. Não somente aos dudes que me ajudaram pra caramba aqui, o crescimento do meu canal também, do YouTube e tal. Mas é aquela coisa que você sabe, você sente que é pra sempre, entendeu? Que você não consegue mais se imaginar sem a pessoa. Não porque você precisa da pessoa pra sobreviver, porque ela é o ar que você respira, não. É porque a vida dela se encaixa na sua e a sua vida é melhor por isso. Ela é ao mesmo tempo que ela é imprescindível pra você, ela é essencial, mas não é. É muito confuso, cara. É muito maluco, é muito doideiro.
Você não precisa dela, amor, você, cara, quer precisar. Assim, cara.
Exatamente. Henrique, você está um poeteiro hoje.
Ai, gente.
Você está um poeteiro hoje.
Eu tô revelando um lado aqui que ninguém conhecia.
Eu tô realmente muito, muito emocionado aqui.
Vai até começar namorando.
André, é sua vez.
Sou eu.
Você
quer,
André,
que eu conte também como a gente se conheceu?
Eu quero 2 horas
eu
de
quero.
Podcast.
Eu quero.
É isso que eu tô querendo.
É, o Bruto tá indo a 2. Não, mas eu tenho que fazer um pequeno adendo antes da declaração do momento in love de Andrei Matos.
Olha aí.
Antes disso, eu só vou falar, cara, é muito bacana. Porque, assim, eu acho tão bacana porque, assim, eu conheço um pouco mais o Andrei por ouvir ele no Dudecast, pelas gravações, o pouco que a gente tem de papo aqui. E a Tata eu conheço pouquíssimo porque eu comecei a ouvir o PQPcast agora. Mas é tão engraçado como, ao mesmo tempo que eu percebo que eles dois são muito diferentes em certos aspectos, mas o humor deles, apesar do Andrei falar que ele é a razão e ela é a emoção, é muito engraçado que até no jeito dos dois apresentar o cast é muito parecido. A personalidade de vocês é muito parecida, cara. Eu acho isso muito massa. Eu fico imaginando assim, porque o Andrei, quando ele fala, tanto o Andrei quanto o Rafael, quando eles falam, você sente o sorriso na voz da pessoa. E a Tata é a mesma coisa. Aí eu fico imaginando, tipo assim, será que esse casal, Andrei e Tata, eles brigam? Porque se eles brigam, eles devem brigar rindo. Tipo, meu amor, você não deve ter feito aquilo. Mas eu estou bravo com você. Eu fico imaginando, cara, deve ser muito maneiro. Deve ser uma parada, tipo, muito feliz.
Já, olha aí, Brasil.
Nós estamos brigados, agora vamos comer um X-Bacon com batata frita. Sei lá. É muito bacana.
Uma coisa que eu acho engraçada é que eu ouvi o PQPcast e ouvi o Tudcast e não sabia que havia uma ligação entre os dois. Olha só.
Olha aí.
Olha aí, Brasil.
Só isso mesmo. Só isso mesmo.
Então eu vou. Tá contigo. Rapaz, eu conheci a Tata, né? Eu, como eu costumo dizer, eu sou aqui dos dudes, né? O que, assim, mais é aberto a conhecer podcasts novos, músicas novas. Eu ouço um monte de coisa. Rafael, de vez em quando, ele fica até com nervoso do meu filho. Mas agora tá organizadinho, tá?
Ai, que bom.
Eu organizei direitinho, tá bonitinho agora. E aí, eu tava no Twitter um dia, tava no Twitter dos dudes e tal, uma hora que o VH não tava lá. E aí, o PQPcast apareceu, né? Como se, tipo assim, a página dele tivesse sugerido pra gente ouvir. Falei, claro que eu vou ouvir, quero conhecer, quero saber o que que é, né? Aí fui ouvir, eu não me lembro agora qual é o episódio que eu ouvi, e é porque os problemas de memória eu tô começando a pegar o do Rafael. E aí eu ouvi, ouvi, gostei e tal, falei, cara, eu quero conhecer quem é que faz, porque geralmente eu faço isso mesmo, sendo com os podcasts, seja com os vídeos e tal, eu dou uma pesquisada pra saber quem são as pessoas, né, o que que elas fazem, coisa e tal. E aí eu fui, né, fui ver quem eram, né, as pessoas que faziam o PQPcast e acabei conhecendo lá o Mal, o Julião e a Tata. E aí, mas, claro, como, né, eu dei aquela incerta, fui na Tata, joguei, né, já elogiei o podcast, evidentemente.
Olha aí!
E mandei, mano, elogiei a moça que era muito bonita, inclusive é linda demais. E aí ela respondeu, ela respondeu e tal, ela passou a ouvir o Dudecast também, e aí a gente começou a conversar pelo Twitter e tal. Eu falei, pô, me adiciona aí no Facebook e tal, porque, né, vamos ter no Facebook também que é mais fácil. E aí começamos a conversar no Facebook, só que nessa época que a gente tava conversando no Facebook, não sei se o Rafael lembra, eu tive a minha conta hackeada.
Puta, lembro disso, lembro.
De verdade, cara, depois que a gente começou a namorar, ela, Andrei, posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. Se o teu Facebook foi hackeado de verdade ou foi só conversa pra tu pegar o meu WhatsApp? Aí eu, então, foi de verdade.
Foi mesmo.
Rafael tá aí de prova, foi de hackeado de verdade, eu não consegui entrar e tal, tipo, um mês tentando com a equipe do Facebook lá, cara, não, nós já trocamos a sua senha, senhor, entre aí, tipo, reinicia o modem que você vai conseguir entrar na internet. E aí, nisso, eu falei pra ela, cara, pelo Twitter, olha, me adiciona no WhatsApp e aí a gente continua conversando, porque eu não tenho mais como entrar no Facebook. Se pá, eu faço outro. Aí, a gente começou a conversar. Começamos ali a bater papo, e eu já tava com uma viagem marcada pra São Paulo, pra Campinas, pra visitar uns amigos. E aí, papo vai, papo vem e tal, e ela, né, meio que abriu o espaço, né? Ela deu a abertura pra que a gente continuasse conversando. Eu falei, olha, eu vou pra São Paulo e eu quero ir aí te ver, quero ir te conhecer e tal. Aí eu fui.
Caraca!
Fui pra Campinas, né? Lá com o pessoal, com os amigos e tal. E falei, olha, gente, domingo eu tenho que ir pra capital e tal, porque eu tenho que encontrar uma pessoa. E acabou que no final das contas, né, a viagem foi mais pra ir encontrá-la do que pra ficar com o pessoal. Que, tipo, eu fui no domingo, voltei só no dia de voltar. Voltei só no dia de ir embora, pra, tipo, recolher as coisas no hotel, dar um tchau pra galera e meter o pé de volta pra casa. E aí a gente acabou conversando, a gente acabou ficando e tal, e nisso evoluímos, e aí, assim, teve um carnaval, foi no último carnaval desse ano, ela veio aqui pra Petrópolis e tal, e aí eu acabei pedindo a em namoro, a gente já tava junto desde fevereiro, né, aliás, foi nesse período aí que a gente acaba calculando o namoro, porque assim, se for realmente do pedido, foi agora no início desse ano de 2016, mas desde setembro, né, do ano passado que a gente tá junto, foi no feriado dia 7 de setembro que eu tava de férias e fui pra São Paulo, e assim, é maravilhoso, cara, ela é uma pessoa muito além de linda, né, inteligente, as conversas que eu tô fazendo, ela é uma pessoa maravilhosa, ela tem uma paciência de Jó, porque eu sei que eu não sou fácil. Às vezes ela não tem tanto, eu gostaria que ela tivesse mais, mas enfim, ela tem uma paciência de Jó pra me aturar, porque eu sei que eu sou chato. É divertido namorar comigo, assim como diz o Rafael. Mas
eu que sei.
Você que sabe, você namora mais tempo. E assim, eu amo demais essa menina, ela me completa. Como o Henrique disse, é divertido pra caramba. A gente ri bastante junto. Eu trolo bastante ela também, cara. Às vezes eu até falo com o Rafael que eu procuro me controlar um pouco, porque eu sei que eu às vezes não tenho limite na zoeira. E aí ela me dá uma sacudida no ombro, assim, tipo, por favor, me zoe. Consigo evitar. Mas eu costumo dizer isso pra ela, eu só zoo quem eu amo. Então, assim, né, eu amo demais essa menina. E, assim, a gente é muito feliz junto. Meu Deus do céu! E ela, assim como disse o Henny, ela me completa. Ela é basicamente da mesma área que eu, então de vez em quando a gente discute as paradas da nossa área e tal. E pra finalizar, te amo muito, amor.
Ai, meu Deus!
Olha aí.
Olha aí!
Você, caraca. Olha você.
Caralho, que susto que bateu no Brasil.
Esse negócio de zoar tal, ela que me mete o pé no freio, na verdade. Tipo, eu faço esses trocadilhos na minha vida. Então, às vezes, quando eu tô com ela e, tipo, com a família dela ou com os amigos dela que não estão muito acostumados com o meu jeito, ela fala, então, vamos manter as aparências primeiro, vamos conhecer as pessoas. Não, ela entra na zoeira, mas falando desse jeito, entendeu? Então, as pessoas não te conhecem, vamos manter as aparências primeiro, depois você se revela. Faz igual depois você fez comigo. Faz igual você fez comigo, finge que você é uma pessoa normal. E depois que já era, mostra o que você é de verdade. Mas olha aí, dá certo.
Sabe o motorista? Jeitinho. Ele mandou falar que tá passando o ponto já.
Puta merda,
tipo isso.
Não, comigo também. Ai. Eu também sou do. Eu tenho que ser freado na maioria das vezes. A gente ri, brinca, implica, mas tem hora que eu perco a mão e acabo perdendo a noção das coisas mesmo.
Mas é isso daí, gente. É, estar com outra pessoa é isso daí mesmo, né, cara?
É isso mesmo.
É isso aí.
É, eu acho que a vida de relacionamento, se estar com a pessoa que você ama, é algo realmente que não tem nada melhor pra mim, né? Inclusive, esses dias eu tava andando com o Andrei, acho que foi nesse mesmo dia que a gente parou pra conversar, sobre que a gente foi comprar alguma coisa no centro, que a gente foi se ver, e eu tava falando com ele que eu tava com muita saudade de namorar de novo, de passar por tudo aquilo, de conhecer a família da pessoa, de estar com a pessoa, de ir em aniversário de priminho... criança, sabe? Passar por tudo aquilo que eu gosto, sempre gostei.
Você
sempre...
gosta, Rafael? Só você?
Eu gosto. Pois é, sempre gostei mesmo e eu tava falando com o Andrei que eu acho que eu tô sentindo muita falta disso.
Eu sentia falta quando eu era solteiro. Eu sempre falava assim, gente, que saudade de deitar no sofá no domingo assistindo Netflix com o mozão.
Pois é, cara. Exatamente isso, entendeu? E eu acho que tem muito disso. Quando você tá solteiro, você sente muita falta da vida de namoro. E quando você tá namorando, você sente muita falta da vida de estar solteiro. E como os três da mesa, com exceção de mim mesmo aqui, são comprometidos, eu gostaria de trazer aqui a discussão os pontos que vocês mais sentem falta da vida de solteiro, que é o que vocês não vivem há um pouco de tempo aí já. É boa, realmente isso daí é algo que eu senti falta.
Pra você ver como é bom.
É,
pra você ver como é bom namorar.
Ninguém quer se comprometer aqui. Não mais.
Não mais.
Mas, Diego, é como diria, mas é como diria o poeta: mulher foi feita pra encher o saco e fazer falta, não é verdade? Brincadeira, amor, te amo. Exatamente. Beijo.
E aí, Brasil.
Não, mas é brincadeira, cara. É muito bizarro isso, porque realmente, na verdade, cara, nos meus relacionamentos anteriores, eu tive realmente essa noção e essa vontade de... até certo ponto, tava maneiro, mas tinha horas que eu queria ficar sozinho, entendeu? Eu queria ficar sozinho e tal, quero um tempo pra mim e tal, não sei o quê. Só que, atualmente, como eu tenho coisa pra cacete pra fazer, e ela também tem as coisas da faculdade, os estágios e os projetos que ela tem, laboratórios, as coisas que ela faz, então a gente realmente fica muito pouco tempo junto. É, normalmente a gente fica parte de um final de semana, nem o final de semana inteiro. Então acho que eu sinto mais falta dela comigo do que quando ela tá comigo, de sentir falta de estar sozinho. Então, eu acho que atualmente, nesse relacionamento, eu não sinto muita falta de ser solteiro, não. Porque ser solteiro é chatão, cara. Você tem que se preocupar com um monte de coisa. Quando você tá namorando, não. Você só se preocupa com a sua digníssima e tá tudo certo.
É assim. Caraca, você esquivou igual o Neil da pergunta. Parabéns.
É verdade.
Parabéns.
É igual... 27 golpes e ele não tomou nenhum.
Não, mas o que eu tinha pra falar é parecido com o dele também, porque...
Mas agora se você falar, sua namorada vai achar que aí você tá me copiando.
Não é.
Porque... E se ela não tava achando antes, ela vai achar agora.
Agora só que eu falei. Na cabeça dela, exatamente. Não, mas é porque pela minha gera pedir muito de mim, solicitar muito de mim, de perguntar como foi meu dia, e toda hora eu tenho que dar uma satisfação... E a gente ter passado muito tempo estudando, trabalhando juntos, e se vendo no final de semana, e ela morava um pouquinho longe, eu achava que eu... Achava não, eu sentia falta do meu tempo, entendeu? De ter um tempo pra mim, igual o Diego falou, e igual eu disse mais cedo no episódio, de eu poder fazer as minhas coisas. Só que eu não sabia que relacionamento era uma coisa muito melhor que isso, e agora que eu tô com o mozão, Bia Libardi, beijo, amor, agora que eu tô com ela, eu não sinto muita falta disso, porque primeiro ela compreende quando eu quero ficar sozinho, e ela inclusive também quer ficar sozinha, e a gente às vezes trabalha, tem que trabalhar no final de semana, porque ela ajuda umas amigas dela com fotografia e tal, então quando a gente se vê, é porque a gente quer se ver, não tem nada forçado. E o que eu sentia falta de quando eu era solteiro era isso, era ter um tempo pra mim e parar com essa falsidade de como é que foi seu dia, só que não sinto mais isso. Entendeu? Então eu acho que, de certa forma, eu não sinto tanta falta de ser solteiro.
É, bom, assim, André, eu espero que você siga pelo mesmo caminho aí das desviadas dos amigos.
Vou falar só, tipo, concordo com tudo que eles falaram, beijo, tchau! Assim, eu não tenho, né, como o Diego disse, ah, é chato ser solteiro e tal. Cara, eu não vou dizer que era chato, porque, né, eu vivi aquela época e vivi bem até. Então eu não vou reclamar do que eu já
Olha
vivi, não.
Cali Rafa.
Mas eu vou admitir que é melhor ter alguém, né, pra você dividir as suas coisas. Enfim, por mais que o Rafael me conhece, sabe que eu sou, de fato, uma pessoa chata. Eu gosto muito...
Nada, cara, né, não?
Eu gosto muito de ter o meu tempo pra mim, comigo. É, tipo assim, às vezes minha mãe... É porque deve ser da criação também, porque minha mãe também é assim. Tipo, eu chego em casa... Eu só eu vejo minha mãe, tipo, benção, mãe. Ela deixa abençoar meu filho. Acabou, nosso assunto da noite todo foi isso. E pra mim, tipo, nesse dia, tá perfeito. Eu vou tomar meu banho, vou comer ali alguma coisinha, vou deitar, vou dormir. E eu não quero conversar, não quero falar. Eu quero, tipo, tá ali, ver minhas paradas na TV, quero ficar comigo mesmo e tal. E assim, como meu relacionamento é à distância, por enquanto, né? Eu ainda tenho isso, né? Ainda tenho essa alternativa. Então, assim, é uma das coisas que eles disseram que poderiam sentir falta aí, né? Da vida de solteiro, eu ainda tenho. Então, não dá pra falar que isso me faz muita falta. Mas eu não vou ser hipócrita ao ponto, né, senhor Diego? Dizer que era chato, dizer que lá. Porque deu pra curtir, deu pra ser legal. Mas vou dizer, assim, com os meus amigos, que agora é melhor. Mas lá não era tão ruim.
Não era.
A diferença principal é que antes você curtia sozinho e agora você tem com quem curtir, entendeu? Eu acho que é isso.
Não, mas depende. Por exemplo, eu se eu tivesse ficado solteiro muito tempo, eu não tava vivo hoje.
Isso aí, agora sim, porra!
Entendeu? Eu era uma pessoa desregrada, uma pessoa louca, uma pessoa alucinada. Uma pessoa que ia estar de mãos dadas com o Juan aos 30 anos de idade.
Puta merda.
Na entendendo? Morte.
Exatamente, mas agora tá tudo certo.
Oh. Muito bom. Eu senti que essa pergunta, as respostas foram um conjunto de chupa Juan. Chupa Juan.
Rafael, só pra você não se sentir muito, muito triste, muito sozinho, gostaria de dizer que eu te amo muito também, tá? Você faz parte da minha vida.
Já foi esse navio já zarpou tem muito tempo, cara.
Já estou me sentindo sozinho. Fica tão difícil dividir você de mim. Quando faz carinho me abraça.
Te amo, Rafael, tô fazendo coraçãozinho aqui.
Vem com o Deiso. Pode dar seu recado.
Pode?
Pode.
Mulheres, dudes femininas que estão ouvindo, foto não é presente, tá bom?
Porta-retrato também não, né?
Menos.
Mas aqui, pô, retrato vale como um presente que acompanha uma coisa melhor.
Cara, se for tipo um porta-retrato, sei lá, inspirado nos quadrinhos da Marvel, estilizado, que o cara se amarra, ok.
Ah, então beleza. Não, que assim, de repente você dá uma camisa, só uma roupa maneira, um bagulho foda, junto com uma foto.
Vale, aí, é válido, aí. É válido.
Então beleza, então
como
beleza.
Como complemento, ok. Mas então, sua beleza. Foto não é presente! Porra! Mano, cu.